Oração inicial.
Boa noite. Que nesta noite nós podemos colocar, né, todas as nossas intenções para aquilo que nós estamos aqui nesta casa de lei, para que nós possamos pedir a proteção do nosso Pai para nos dar a sabedoria e o discernimento para conduzir o nosso município, ajudar a conduzir somente para o melhor. Por esse motivo, nós vamos todos juntos rezar a oração que o próprio Pai nos ensinou.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém.
Com a palavra, primeiro secretário, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Martina da Serraria.
Presente.
Vereadora Camila Lula Almeida.
Presente.
Vereador Tonzinho de Vila Serrana.
Presente.
Vereador Gildo do Mariquita.
Presente.
Vereador Didê.
Presente.
Vereadora Nilva Prisco.
Presente.
Está ausente até esse momento o vereador Carlos Fernando e está presente a vereadora Vânia, que está acabando de chegar ali. Devolvo a palavra, presidente.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 23ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 22ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos 20 dias do mês de agosto do ano de 2018, às 20 horas. Quórum de abertura, constatada a presença de 8 vereadores. O presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes. Em seguida, concedeu a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada com ressalvas. Foi realizada a leitura das correspondências, o presidente Geudo convidou a professora Luzia e alunos da Escola Estadual Anália Carneiro dos Santos, os quais fizeram o lançamento do livro A Cidade em Versos. Os vereadores agradeceram a participação dos alunos e elogiaram os trabalhos feitos pela escola no município. A apresentação foi discussão de proposição. Não houve. Assuntos relevantes. O vereador professor Branquinho parabenizou o governo pelo trabalho de finalização da creche do distrito de São Pedro. Solicitou manutenção das estradas e sinais do distrito. A vereadora Vânia informou que a equipe de reciclagem está coletando isopor. Ressaltou o excelente trabalho da associação e pediu apoio do governo, pois são colaboradores da limpeza urbana no município e chegam a recolher mensalmente 17 toneladas de lixo. Solicitou iluminação pública na rua Frei Pio Bas. Vereadora Nilvia esclareceu a sua fala da reunião passada, referente ao lanche nas creches. Criticou o fato do governo querer cortar gastos nos lanches das creches e escolas. Vereadora Camila reforçou a reclamação dos moradores da rua Frei Pio, devido à falta de iluminação pública, ressaltando a violência e a presença de animais peçonhentos em suas residências por causa da escuridão. Esclareceu que o INCRA não está no município fazendo titularização. Informou que o governo diminuiu a aquisição de alimentos pela compra direta. Vereadora Martina parabenizou a equipe da Secretaria de Esportes pela realização das Olimpíadas Municipais. Falou que visitou as creches e que os lanches apresentam boa qualidade. Vereador Carlos Fernando concordou que houve diminuição pela compra direta, mas esclareceu que o programa inclui também o comércio local, podendo essa diminuição ser relativa apenas aos pequenos produtores. Leu um poema escrito por alunos da escola da Copago, onde solicita o retorno da professora Sueli, ressaltando que expressa apenas os pensamentos dos alunos. O vereador Didé falou de reunião com a comunidade da Copago, onde as questões administrativas para serem resolvidas, e disse que a secretária de Educação e Executivo precisam tomar decisões para restabelecer a harmonia e a ordem no ambiente escolar. Afirmou que não abre mão de fiscalizar as denúncias recebidas. Disse que o prefeito Diz que o prefeito afirmou desconhecer ato praticado pelo governo, demonstrando total desinteresse pelo município. Falou ainda que o prefeito deve assumir a responsabilidade com o pagamento dos professores. Líderes, não houve. Coro de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assinou eu, Albertino Barbosa da Silva, primeiro secretário, e Gildo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala de sessões, 20 de agosto de 2018. Devolvo a palavra, presidente.
Líder nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondência e comunicações.
Extrato de correspondências recebidas não houve, presidente, e expedidas também não houveram. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre os assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores e vereadoras, todos ouvintes da Rádio Transamérica, a plateia aqui presente e a comunidade Vila Serrana. Boa noite, Vila Serrana, que está aqui presente hoje. Um prazer receber vocês aqui, que fiquem à vontade. Tem um cafezinho aí da casa e continue sempre visitando aqui esta casa. Essa casa aqui é de vocês. Senhor presidente, quero justificar a minha ausência da reunião passada, que eu estive visitando a Casa Nossa Senhora de apoio lá em lá do Hospital de Câncer, lá em Uberlândia, né, onde eu vejo grandes necessidades de apoio público, que não tem, entendeu? Essa casa, ela é uma instituição, né, mantida apenas por algumas, como que se fala assim, algumas... doações, né? Foi construída pelo padre e está até hoje lá atendendo todos que passam em tratamento do câncer, que é a Casa da Misericórdia, Casa Especial São Francisco de Assis. Gostaria muito de fazer um convite aqui aos novos colegas, né, para o ano que vem, no orçamento da LOA, né, no orçamentário anual, a gente colocar, né, uma emenda, viu, vereadora Martina, para a gente estar contribuindo com essa casa lá. No ano passado, em 2017, só paciente do município de Buritis, foi 90 pessoas que passou por aquela casa. E eles acolheram com muito carinho, com muita dedicação, entendeu, aos pacientes do município dessa cidade de Buritis. Então eu vejo que há de grande interesse da nossa comunidade, a sociedade de Buritis, o prefeito de Buritis está contribuindo, sim, com essa casa lá, né, a Casa da Misericórdia, né, Assistencial São Francisco de Assis, de Uberlândia. Lá, ó, a missão da casa é acolher os pacientes do Hospital do Câncer de Uberlândia e seus acompanhantes que moram em outras cidades e não dispõe de recursos para o tratamento. Vou ler só as partes aqui, porque são muitas coisas, depois se vocês quiserem ver o profetozinho. Olha só o atendimento. Além do alojamento, a Casa da Misericórdia fornece ainda todas as refeições distribuídas entre café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. O atendimento atinge cerca de 50 municípios do estado de Minas Gerais. Então, Minas Gerais e Goiás. Então, ela tem uma despesa muito grande, senhor presidente. Então, eu vejo de grande importância a gente estar colocando na lei, né, orçamentária do ano que vem, de 2019. Eu gostaria também aqui de apresentar o trabalho RADIS, né, que é o projeto de diagnóstico para regulamentação ambiental de assentamentos e reforma agrária, né, que vem
e realizando, né, no nosso município. Na reunião anterior, teve vereadores que desconhecem do projeto. Gostaria se a Andressa pudesse distribuir esses panfletos, hein, Andressa, entre os novos colegas, para eles terem conhecimento, senhor presidente, desse projeto. Por gentileza, Andressa.
Aqui. Dá para todos aí, né? Sobrar, você me devolve. Tá bom?
O Radiz é um projeto com a influência do nosso deputado José Silva, deputado federal. Entendeu? Eu gostaria que vocês olhassem com bastante carinho. Esse projeto de diagnóstico para regulamentação e ambiental de assentamentos da reforma agrária. Né? Diagnóstico de sistemas agrários, o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. É o sistema que avalia todo o sistema de produção existente através da aplicação do diagnóstico do sistema agrários. Levantamento de informações socioambientais para a elaboração de Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que hoje precisa. Busca de informações dos ocupantes dos lotes para subsidiar uma prévia previsão de ocupação. Entendeu? Pesquisa acadêmicas com os dados elevados de diagnóstico dos sistemas agrários dos assentamentos para a publicação científica. E assim vai elaborando seus trabalhos, que vai facilitar futuramente, entendeu? Qualquer pesquisa que você entrar no sistema vai estar disposto no sistema de reforma agrária. Só concluindo, senhor presidente. Então, para ser assim mais claro, não teve a informatização aqui agora do cadastro de consultas, a mesma forma que vai ser ali. Vai simplesmente, entendeu, ficar tudo unificado no sistema do ICRA. Qualquer lugar que você entrar, você tem todo o diagnóstico, viu, vereador Camila, de todos os assentamentos. É um ótimo trabalho. Eu sei que alguém não tinha conhecimento, mas estamos informando aí. Qualquer dúvida sobre esse projeto, que nem foi citado, que não tem nada a ver com o INCRA, não tem convênio com o INCRA, pode ligar para o Ribeiro, entendeu? Lá na CE28, que ele vai dar melhores informações para vocês. Então, é um grande projeto que vem do nosso deputado federal Zé Silva, e que estão realizando aí nos assentamentos. E mais na frente eu quero falar sobre os projetos do nosso querido deputado federal que está trazendo para o nosso município. Por enquanto é só, senhor presidente. Meu horário venceu e devolvo a palavra.
Olá, senhor presidente.
Com a palavra, Camila Lula de Almeida.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas vereadores, às nobres colegas vereadoras. Gostaria de cumprimentar o público que nos prestigia aqui essa noite na pessoa da professora Clésia. Eu gostaria de cumprimentar a todos e meu boa noite também a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. O vereador que me antecedeu falou aí um pouco sobre o trabalho do Radiz, né? Mas eu também estive com algumas famílias que já foram entrevistadas por esse pessoal. E também gostaria de estar falando sobre o assunto. Estiveram no Cristo Redentor, a Universidade Federal do Mato Grosso concorreu a uma chamada pública, ganhou para prestar esse serviço para o INCRA. Até então, nunca, quem falou sobre isso na outra reunião fui eu nunca disse que não era um serviço vinculado ao INCRA. Também somos sabedores que o Instituto Federal do Mato Grosso terceirizou isso para uma cooperativa de técnicos que estão indo de lote em lote nos assentamentos. Esse levantamento, pelos pessoal que foi entrevistado ali no Cristo Redentor, que me relataram o seguinte: o pessoal, quando vai com quem está irregular, preenche um formulário; quem já está na RB, preenche outro formulário, que aí o pessoal vai lá e quer saber quantas galinhas você tem, quantas vacas você tem, igual está aqui no panfletinho mesmo. Só que eles vão calcular uma renda para o pessoal, o que eles acham que daria aí uma renda líquida por ano. não contabilizando os gastos que o pessoal tem para chegar naquilo ali. Por exemplo, o cara tinha 25 galinhas. Aí ele falou, não, então essa galinha tem que botar pelo menos 3 ovos por dia. 3 vezes 30, 90 ovos por mês. 90 vezes 12, 960 ovos por ano. Divide isso em dúzia, né, daí umas 80 dúzias por ano, vezes 6 reais, que é 6 ou 10 reais o preço do ovo caipira, chega numa renda para aquela pessoa. Mas não quer saber quanto que você pagou de frete para levar o milho até lá, quanto que está custando o milho, para poder chegar numa conta mais exata. Né? É, eles vão pegar muita informação e lançar no sistema do INCRA, vai sim, mas o que vai ser feito com essas informações depois, vai ter benefícios? Pode vir, se ter benefícios, pode vir regularizar o carro, pode vir fazer uma série de coisas. O que eu disse aqui é que o Radizes coleta a informação. O que o INCRA vai fazer com essas informações é uma outra discussão, porque de levar documento para o INCRA, os próprios assentados já estão cansados de levar, não precisa de vir ninguém aqui não, que eu nunca vi bicho para andar mais do que assentado para ir atrás de INCRA para poder tentar resolver alguma coisa. Mas como é época de campanha, para os companheiros assentados aí saber, nem a SE28 sabia que o Radiz estava em Buritis, porque isso veio realmente, veio via deputado Zé Silva, veio da sede. Eu quero orientar os companheiros de assentamento o seguinte, cuidado com as informações que passar. Tem que passar a informação? Passa. Mas desde que esse pessoal faça um trabalho sério e contabilize os gastos que as pessoas têm nos assentamentos para poder chegar, antes de chegar numa conta absurda. Entendeu? Se colhe uma roça, quantos carros de milho você colheu? 3 carros de milho. Coloca lá o valor líquido. Mas não conta que a pessoa pagou a ração 120 a hora, ele não tira. Não conta que teve que pagar óleo. Não conta as percas que teve. Não contabiliza nada de gasto. E chega no valor tal. E depois, como é um sistema informatizado, pode ser que o produtor venha perder alguns benefícios do governo federal, sim. Por quê? Qual é o interesse desse governo golpista, desse Michel Temer, em saber dessas informações e não colocar no papel direito? Pode vir acarretar uma renda de 16 mil anual, do jeito que ele está colocando, sem contabilizar os gastos, e vir acarretar em perca de Bolsa Família. Não estou falando que todo mundo que está na roça que vive, Bolsa Família. Claro que todo mundo tem coragem de trabalhar. Mas tem alguns benefícios que pode vir, sim, quando isso for informatizado, a gerar percas. Então, assim, tem que passar os dados para o pessoal do Radiz? Tem. Mas desde que faça um serviço sério e contabilize o que esse pessoal tem de gasto para chegar antes de uma conclusão absurda e fora de lógica, que é o que esse pessoal está fazendo.
Vereador, você me permite só fazer uma pergunta? A senhora que lida mais com essa questão do INCRA, quem faz projeto hoje dentro do INCRA, quem é o coordenador do INCRA, é o deputado citado aqui?
Não é vereador. É uma política descabida, porque estão utilizando da infraestrutura pública para fazer campanha para deputado federal, que se apropria de servidor, desconhece trabalhador, desconhece a organização sindical, passa por cima de todo mundo igual um tratoraço para poder fazer esse tipo de campanha barata. Barata não, cara, porque é custeado com recurso público que todos nós estamos contribuindo para dentro do INCRA. Então as minhas informações sobre o Radiz são essas. Eu gostaria também, não sei como é que está meu tempo aí, porque eu tenho tanto trem para falar, ainda surge mais assunto agora à tarde. Mas vamos lá, pelos que a gente considera mais importante aqui também para ajudar a abrir a discussão essa noite. Agora à tarde eu recebi várias mensagens no meu celular de um decreto aí exorbitante que o prefeito soltou aí, né, com relação aí para prejudicar os servidores. E eu queria aqui deixar a minha indignação, porque não foi tomada nenhuma medida para poder, antes de chegar nessa conclusão desse decreto. Eu não vi cortar cargos contratados, eu não vi cortar cargos comissionados, antes de chegar nesse decreto que o prefeito soltou, né, mandou aí. Eu lembro também que em 2015, quando teve o arroxo aqui, o prefeito João, no decreto aí de 685, de 3 de agosto de 2015, ele reduziu em 15% o subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários. Medidas, elas têm que ser tomadas. Tem sim, mas não arbitrariamente desse jeito. Eu acho que nós, colegas vereadores, nós temos que nos impor. A gente sabe que o plano de carreira dos servidores contempla essa questão aí que está nesse decreto. E nós não podemos aceitar. Vamos estudar isso direitinho. É claro que o jurídico dessa casa vai nos auxiliar, mas de antemão eu já adianto. Para mim é uma medida exorbitante, arbitrária. Antes de se tomar essa decisão, teria que tentar uma arrecadação, que eu acho que já foi feita, mas não acho que não obteve êxito. Pelo menos o negócio de PTU saiu na cidade, não sei se teve isso. Mas se não deu certo a arrecadação, vamos cortar. Onde é que tem que ser cortado? Vamos diminuir as gratificações de servidor, vamos demitir pessoas contratadas para poder não mexer em direito adquirido de servidor. É isso que deve ser feito. Mas o governo do nosso município, eu não vou nem falar, porque, meu Deus do céu, o pessoal todo ano, acho que vai ter que fazer até não sei como é que a gente vai fazer, porque desde o início do mandato, esse pessoal da educação, o servidor, vindo aqui passando, porque cada dia é uma coisa pior do que a outra. É uma medida mais descabida do que a outra. É salário atrasado. Parece que tá pegando aí. Falam-se muito no governo Pimentel, né, que não está fazendo os repasses, que não sei o quê, mas esse tipo de medida está pegando, estou concluindo, senhor presidente, está pegando o exemplo do ex-governador aqui em Minas, Antônio Anastasia, que quando foi governador, roubou 10% dos salários, que eram os quinquênios, tirou 5% dos biênios, roubou R$45 do abono de cada um, roubou o subsídio para a educação. Né? O fim das férias-prêmio também foi nesse governo, o achatamento dos salários, os fins dos triênios, o fim do apostilamento, né? O corte de ponto dos trabalhadores em greve e a substituição de grevistas em 2011. O exemplo é o exemplo que o governo do nosso município está pegando, é os exemplos ruins, é o atraso, entendeu? E isso a gente não pode aceitar. Não vai dar tempo. Já venceu o meu tempo, no meu tempo de liderança, estarei falando mais e abordando mais sobre esse assunto. Muito obrigado, eu devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Gidé.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus nobres colegas vereadores. Público nos prestigia aqui nessa noite. E a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Eu estava aqui ouvindo atentamente aqui, sobre essa questão. Agora chegou a época de apadrinhamento, de projetos, representação, né, são deputados, candidatos a deputados pegando carona no projeto público, no qual se diz aí do ICRA. Infelizmente, eu discordo completamente da fala do meu nobre colega, de trazer o nome do deputado, falando que está trazendo projetos, representando o INCRA. Isso é incabível, a gente não está aqui para trabalhar contra deputado nenhum, mas pegar carona no projeto do INCRA para se fazer uma política é meio desnecessário, né? Ainda mais trazer ele aqui para plenário e fazer essa política, acho que faz em campo. Mesmo porque, senhor presidente, a gente tem conhecimento já dos cargos comissionados começar... se agilizar em levar nomes de candidato. Acho que todo mundo tem seu direito de trabalhar, assim como o prefeito tem que ter seus representantes, mas que faça uma política honesta, uma política que vai lá e trabalhe mesmo, mostre com serviço, mostre o que realmente o candidato possa contribuir para o município. E o que a gente vê aqui, igual trouxe para a minha pessoa, que o secretário de administração está chegando no assentamento aí, eu não vou citar o nome, ele sabe muito bem qual é, prometendo já, alinhado, que se fizer a obra lá, já iniciar a obra nesse período agora, que o pessoal faça um compromisso de votar nos seus candidatos. Plausível de atender a comunidade, de fazer realmente o que eles necessitam, mas deixe passar a campanha, mesmo porque não pode nem iniciar a obra agora. Mas que vai lá com essas promessas, querendo, tipo, fazer uma negociação para pedir voto em troca. Eu acho que as pessoas têm que ter a consciência de realmente votar em quem realmente está ajudando o município. A gente vê a dificuldade que nós temos passado aí, né, tanto no cenário federal, como estadual, aqui mesmo, hoje municipal, onde que se encontra tantos servidores aqui, de promessas e mais promessas de fazer, e hoje a gente está deparando com essa situação. Então, eu acho que é hora do eleitor observar atentamente que esse tipo de negociação, que esse tipo de pedir voto não é o melhor para nós, não é o melhor que o município precisa, né, de pessoas que venham a negociar seu voto. Eu acho que a pessoa tem que analisar, pensar direitinho como validar seu voto. Analisa a conduta de cada candidato. A gente não está aqui para citar nome, qual que é o melhor ou o pior. Mas só pelo jeito da abordagem de pedir o voto, eu tenho certeza que o eleitor já sabe o que ele está pretendendo futuramente. Então, a gente fica aqui indignado com essa situação de secretários estar indo nos lugares e prometendo e fazendo mil e uma promessa, e que a gente sabe que são promessas eleitoreiras e que pode ser que não venham a ser cumpridas, né? Que é de momento. Por que não foi lá antes ou que vá depois resolver o problema da comunidade e usar da máquina pública para se satisfazer seus candidatos? E por essa razão da gente fala aqui da dificuldade do município, hoje chegou ao nosso conhecimento, né, infelizmente já foi agora no período da tarde, sobre um decreto que o prefeito baixou, né, tirando aí as progressões na medida de 2 anos dentro do seu mandato dos servidores. Os servidores, no geral, aí cortando praticamente na avaliação de 10%, e os servidores da educação em 7%. Já tem a dificuldade de não conseguir pagar a maioria dos servidores da educação. Aí vem mais essa, né? É igual a colega citou aqui. Antes de tomar esse procedimento, deveria cortar gastos em cargo comissionado, que talvez não esteja tendo tanta utilidade para o município, nas gratificações. E assim vai, até chegar, se for o caso, chegar nesse momento de mexer com o efetivo. Acho que direito adquirido não se mexe. E mesmo assim o decreto tinha que rezar, que já que eles falam em crise, assim que se adequar à questão da crise, com o Estado fazer os repasses devidamente que deveria estar fazendo, que acabasse os efeitos do decreto. Mas não, já colocou lá fixado em 2 anos. Né? Então, eu acho que o coronel aqui já começou a trabalhar. Infelizmente, a gente estava aqui semana passada gritando aqui que ele tinha que vir assumir a cadeira, que tinha que trabalhar, o homem veio trabalhar no que deu. Né? Aí fica difícil. Só dar uma lambança em cima da outra. Né? É difícil se lidar com a administração dessa, esse desgoverno. Né? É um desgoverno, a falta de compromisso com o povo que está tendo. A gente tem conhecimento aqui a toda hora. Outro dia desse, a gente recebeu um vídeo aqui, eu acho que a pessoa está até aí no plenário, da insatisfação do eleitor, né, para com o prefeito, da falta de sensibilidade, da falta de humanismo, que vai na rádio todo dia pregando tem que seguir um Deus, que não quer para os outros o que ele não quer para ele e tal, e parece que não está tendo sensibilidade nenhuma com o ser humano. Sinceramente, só vem aqui, até agora é coisas mais absurdas, uma em cima da outra. E nós aqui tentando, a todo tempo aqui, quando apagar a fogueira, né? Para as lambanças que tem acontecido aqui nesse governo. Então, a gente espera, e eu acredito que a maioria dos vereadores aqui, hoje, como chegou em cima da hora, mas a gente vai estar analisando, o jurídico dessa casa vai estar nos orientando, qual o procedimento a ser tomado para a gente não ter nenhuma falha, de sustar esse decreto. Que a Câmara Legislativa tem poder para isso. Ela tem poder para isso. E nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Que é um absurdo o que está se fazendo com o servidor público aqui nessa cidade. Eu acho que é de conhecimento de todo mundo. Está passando por dificuldade? Está. Mas vamos todos os meios legal, pelo caminho certo que tem que se fazer numa administração. Não é simplesmente chegar lá e decretar, eu vou tirar aqui do servidor público, que é o efetivo, é o que sustenta a casa, é o que trabalha, né? Não desmerecendo os contratados, é claro que todo mundo faz sua função, mas primeiramente, numa administração, para você gerir uma prefeitura dessa, você tem que manter os efetivos. Assim, depois, com a possibilidade de ir fazendo os contratos, cargo comissionado, outros contratos e outros cargos. E eu acho que o mínimo que a prefeitura tem que manter é a folha. É o mínimo que o prefeito tem que manter a folha. Mas, infelizmente, a gente tem deparado com essa situação aqui. E esse vereador está aqui à disposição. O que depender de mim, nós vamos correr atrás, vamos fazer o procedimento legal aqui e vamos sustar esse decreto que verdadeiramente é um absurdo do que a gente vê aqui todos os dias. Já finalizar minha fala, senhor presidente. O tempo já esgotou. E eu quero que a gente, nós vereadores, que tivesse um tempo aí durante a semana para a gente sentar e discutir e ver com o jurídico, né, qual o procedimento a ser tomado referente a esse decreto. Deu a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Quero nessa noite cumprimentar os meus colegas vereadores aqui presentes, quero estender os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário da Câmara Municipal, cumprimentar meu amigo Charles Pinheiro, professor também, colega, está ali presente, cumprimentar também o processo, meu amigo processo também presente, quero cumprimentar também o Jussier, presente, professora Leila, colega de trabalho, cumprimentar também o professor Leonardo, professor Nilson, que está também nos ouvindo, professor Carlos Ribeiro Mendes, professora Clésia, estendo os meus cumprimentos aos demais que se fazem presente aqui no plenário essa noite. E estendendo também os meus cumprimentos a todos aqueles que nos ouvem via Rádio Transamérica, no meio rural de Buritis e também na cidade de Buritis, nos ouvindo nesse momento. Hoje eu quero comunicar que eu fiz um ofício, oficializei o Departamento Pessoal da Prefeitura, juntamente com o Departamento Jurídico, obviamente, pedindo informações sobre os professores que o nome e o vencimento dos servidores públicos de Buritis, professores, né, que receberam, e também a lista daqueles que não receberam, né, o mês de julho. Por que que eu fiz isso? Porque gerou um boato e saiu uma conversa e tal, e lógico que não vou mencionar o nome de professores nenhum que me disseram e tal, que alguns líderes daquele movimento receberam. Então eu achei assim, aquele negócio estranho e disse que eu expressaria abertamente nessa reunião a respeito dessa questão. Mas antes que eu possa realmente expor o meu pensamento a respeito disso, eu fiz esse ofício, né, hoje pela manhã, e vou estar guardando as informações da lista dos servidores que receberam e aqueles que não receberam, para a gente ver se realmente tem alguém que ganha acima de R$ 2.800 que recebeu logo depois daquele movimento. O que o governo me disse, e é lógico que a gente confia, mas a gente também quer ver aí no preto, no branco, o documento e tal, é que realmente não houve isso, que isso foi pago somente àqueles que ganham até R$ 2.800, né? Então eu quero ter essa informação porque muitos me disseram, aqueles que manifestam recebem, aquele que não manifesta não recebe, né? E aqui eu estou como vereador, e tem pessoas que às vezes confundem as funções que eu exerço, né? Aqui eu estou como vereador e sou professor. E quando eu falo isso, tem pessoas que acham bonito, acham engraçado, repetir isso, mas eu estou falando do fundo do coração. Então, assim, eu espero que as pessoas acabem aprendendo a separar essas funções. Porque o professor é uma coisa, o vereador é outra coisa, totalmente diferente. Eu exerço uma função como professor há 18 anos no município, professor concursado, efetivo, né, é um direito que eu adquiri. E falando em questão de direito adquirido, eu também fui surpreso com um decreto que eu vi, que chegou em vários grupos de WhatsApp, no meu celular e tal, e eu quero deixar publicamente, abertamente dizer aqui a minha opinião a respeito desse decreto. Eu sou totalmente contrário àquilo que retira direito adquirido. E o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, a lei diz assim, a lei não prejudicará o direito adquirido. Uma vez que essa é uma conquista adquirida, porque está na lei 63/2009, que é a lei do plano de carreira dos servidores. Então eu, sinceramente, eu discordo totalmente da questão do decreto. Eu até disse hoje para o Emílio, que está sentado ali, eu disse a minha opinião para ele, falei para ele, ó, em hipótese nenhuma eu vou defender referente a esse decreto. E não estou falando aqui de forma hipócrita, não. Estou falando aquilo que realmente eu penso, aquilo que realmente eu acredito, porque esse cargo de vereador é passageiro, mas o professor Branquinho vai morrer, professor Branquinho, porque ele até não tem mais idade para pleitear uma outra nova profissão. Essa eu estou há 18 anos, há mais de 18 anos. 18 anos no município, 3 anos no estado, uns 21 anos já exercendo a função de professor com muito orgulho. Então esse é um direito adquirido, essa progressão. É tanto que nesse ano eu também fui avaliado, agora recentemente fui avaliado, para receber essa progressão. E quero dizer o seguinte, no momento de crise, o primeiro ato de um governo no momento de crise, que a gente vê pelo Brasil afora, em todas as prefeituras, é exonerar os cargos comissionados. Talvez não exonerar todos os cargos comissionados, mas é diminuir, reduzir os cargos comissionados. A segunda opção é cortar as gratificações, condições, rever os contratos temporários, que apenas os contratos temporários, talvez não tenha tanta importância assim. Também reduzir nesses contratos temporários. Agora, o último caso é realmente mexer nos profissionais efetivos, especialmente os profissionais da educação. Então, essa é uma opinião clara, transparente, que eu não me preocupo em esconder de ninguém, mostrar a minha forma franca de falar e de dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. Então, esse decreto, ele não tem o apoio desse vereador aqui que vos fala. Pode ter a convicção e a certeza. Eu não sei se nós temos o poder, como foi falado aqui anteriormente pelo vereador, da questão de suspender o decreto, etc. Eu não sei se a gente tem esse poder, não. A gente teria o poder, talvez, se uma lei viesse para cá para revogar, para retirar essa progressão do plano de carreira, aí sim. Talvez, eu não sei se a gente tem esse poder. Mas se a gente tiver o poder, pode contar com o voto do vereador, porque é algo que fere a mim como profissional da educação, é algo que fere também os demais professores também que estão nos ouvindo nesse momento. Então, deixo claramente a minha opinião totalmente contrária a esse decreto. E referente à questão do ofício, vou estar aguardando a informação. O Emílio disse que prontamente vai passar as informações para esse vereador, e aí eu vou estar expondo as minhas opiniões numa próxima reunião que virá. Mas muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Quero cumprimentar o presidente nesta noite, meus colegas vereadores, vereadoras. Cumprimentar o público que nos prestigia, na pessoa da Madalena, uma grande amiga. E cumprimentar também todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Dizer também aos nossos ouvintes da rádio, que me ligaram várias pessoas hoje, ao público que está aqui, que nos prestigia. Em algumas reuniões, muitos ouviram essa vereadora falar sobre algumas reclamações e também denúncias relacionadas ao transporte escolar. Dizer que não são denúncias infundadas e nem casos isolados. Se falamos ou pronunciamos o assunto aqui, é porque diversas foram as reclamações. E cabem a nós, vereadores, eleitos pelo povo, legisladores, cumprirmos o que reza o regimento interno dessa Casa de Leis e a Lei Orgânica do município. E na segunda-feira da semana passada, essa vereadora leu aqui partes de denúncias de um transportador escolar que se sentiu lesado. Denúncias estas que foram protocoladas na Câmara Municipal, no gabinete do presidente e distribuídas no gabinete dos demais vereadores. Li também partes de uma carta que ele mesmo escreveu a próprio punho e ainda uma representação que ele apresentou no Ministério Público. Na denúncia, para relembrar, que o senhor Marcelo alega que seu contrato foi rescindido de forma arbitrária. Ele esteve em reunião de comissão com alguns vereadores aqui na Câmara e solicitou a nossa intervenção para apuração dos fatos e as devidas providências. Então, essa vereadora tornou público aqui, nessa Casa de Leis, parte das denúncias envolvendo o coordenador de transportes do município. Porém, o mesmo se sentiu injuriado e ofendido, fez uma denúncia contra essa vereadora, a qual teve de comparecer na Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. E dizer que eu compareci sim e prestei as informações ora solicitadas, pois se o coordenador do nosso município, em algum momento, achou que eu temeria falar alguma coisa, deixo claro a ele que temor eu só tenho em Deus. Se ele acredita que essa denúncia irá intimidar ou calar a voz dessa vereadora, deixo também claro que isso nos dá mais forças para continuar o nosso trabalho a favor das diversas pessoas que se sentem injustiçadas neste município. Quero dizer também que no regimento interno dessa Casa de Leis, em seu artigo 48, e ainda na Constituição Federal, no seu artigo 29, inciso 7, diz: o vereador é inviolável por suas opiniões, por suas palavras e votos proferidos no exercício do mandato e na circunscrição do município. E em seu parágrafo único, os vereadores não serão obrigados a testemunhar informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.
Ainda, presidente, na Constituição Federal diz: o vereador é responsável por buscar no seio da sociedade as preocupações coletivas, trazendo para o debate aqui na Câmara questões relacionadas à segurança pública, ao saneamento básico, à limpeza, à educação, ao transporte, à agricultura, meio ambiente, entre outros temas de interesse comum, além de fiscalizar, representar e legislar. Dizer ao coordenador que em momento algum tivemos a intenção de ofender a imagem do coordenador, mas o que não podemos permitir aqui é que injustiças continuem acontecendo neste município, principalmente no transporte escolar e nos cofres públicos. É impressionante os relatos que vêm chegando em nosso gabinete sobre os excessos de quilometragem nas linhas. Mas deixo claro que se o governo não fiscaliza, não coloca pessoas para as vistorias das rotas, nós temos uma equipe aqui nessa Câmara de vereadores, há alguns meses, fiscalizando e conferindo as rotas e as respectivas medições. E eu já estou muito feliz, presidente, pois pude perceber que mudanças, após as nossas fiscalizações, já estão também acontecendo. Linhas sendo licitadas novamente, com quilometragem bem menores. Linhas sendo divididas. E não vão me dizer, vereadores, que foram só por motivo que alunos mudaram, não. Pois nós estivemos nas residências de muitos destes alunos e a redução em alguns pontos são enormes. Mas que bom que estão pelo menos corrigindo. É o mínimo que esperamos de um governo que prometeu trabalhar com transparência e seriedade pelo povo. Talvez a partir de agora o velho ditado realmente aconteça, que dias melhores virão para este município. Quero também, presidente, falar nesta noite, aproveitando a presença enorme aqui de servidores efetivos, falar também do decreto que eu recebi aqui, assinado pelo prefeito Dr. Kenny Soares, onde, no meu ponto de vista, o prefeito foi muito incisivo quando exorbitou a competência regulamentar. É direito do servidor passar pela sua avaliação de desempenho, sim. É direito deles a progressão. Diversas são as cobranças quanto ao governo federal, quanto aos nossos deputados, senadores, governo do estado. Mas hoje nós temos que dar as mãos aqui, servidores, e cobrar mais respeito por parte do prefeito municipal com a classe de vocês. Pedir a ele para parar de martirizar e de brincar com a cara dos servidores do nosso município. Hoje, ele está aqui abaixando um decreto para cortar as progressões. Amanhã será outro decreto para tirar os quinquênios, depois outro decreto para tirar o incentivo rural. Matéria até que já foi pauta de consulta no tribunal. Onde nós vamos parar? Há poucos dias, uma pequena parcela de professores estava ali, na porta da prefeitura, aqui na Câmara, se manifestando pelo salário atrasado. Hoje, toda a classe de servidores efetivos fica prejudicada com este decreto. Agora é preciso a união de todos na busca dos seus direitos. No meu ponto de vista, presidente, este decreto é ilegal, inconstitucional e imoral. Ele deve ser sustado. Ele deve sim ser sustado por nós, vereadores. Por que o governo não tomou outras providências baseado, por exemplo, presidente, na lei de responsabilidade fiscal? E registre-se ainda que a Câmara possui competência prevista no inciso 7 do artigo 78 da Lei Orgânica Municipal para sustar atos normativos do Poder Executivo. Vejamos artigo 78. Compete privativamente à Câmara o exercício no que couber das atribuições enumeradas no artigo 62 da Constituição do Estado em resolução 8. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Tanto a Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, como a Constituição Federal prevê hipóteses que devem ser adotadas a exemplo da redução de gastos com os cargos comissionados, com os contratados e com as suas gratificações. Então, vereadores, tem diversas outras formas para reduzir despesas e isso para nós chama-se falta de gestão. Quero convidar os meus colegas vereadores para juntos solicitarmos um parecer da nossa assessoria jurídica aqui desta casa sobre o tema, baseado nessas informações, onde solicitamos a sustação ou suspensão deste decreto e que possamos, até segunda-feira próxima, dar uma resposta a essa classe de servidores. Muito obrigada, presidente.
Bem, boa noite aos nobres colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome da senhora Francine, senhora Beatriz e senhora Tassiane. É um prazer muito grande ter vocês. Em nome das pessoas com transtorno de espectro de autismo. E gostaria também de cumprimentar os ouvintes da Rádio Transamérica. Falar um pouquinho dessa... Estava ausente hoje da Câmara, infelizmente passei o dia fora, cheguei e encontrei essa triste notícia desse requerimento, no qual deixou um pouco, não um pouco, totalmente abalado, né? O Executivo está lá com o poder na mão, ele executa sim, mas nós legislativos também temos o nosso direito de buscar e cobrar o dever de ter respeito pela população de Buritis, que é o caso de vocês, né? E dizer ao Sindiburo, que é o órgão que representa vocês, vamos entrar logo com o mandato de segurança, sim. Não espera. Nós vamos trabalhar em prol de buscar o recurso de vocês, o direito adquirido de vocês, mas o Sindiburo que age amanhã mesmo. Vamos entrar com requerimento, entrar junto à justiça, buscar o direito de vocês. Eu acho que esse direito que é adquirido, nós temos que respeitar ele sim. Não sou um grande conhecedor de lei, não sou advogado. Nós temos advogado no plenário, doutor, que está conosco aqui. Eu tenho certeza que ele fala com mais clareza em termos de conhecimento jurídico. Mas quer deixar a todos os servidores de Buritis, o que a casa puder fazer para defender o direito de vocês, saiba que esses 9 vereadores estão aqui para representar Buritis e respeitar vocês sim, que é o direito de vocês. Tá? Conte sim com os nossos novos colegas vereadores, que nós vamos trabalhar em prol para que isso não venha acontecer e trazer esse prejuízo, que é um prejuízo tremendo para vocês. Eu imagino, não, eu sei o quanto é difícil hoje perder o que é adquirido pelo concurso que vocês fizeram aí, trabalharam, estudaram, ralaram para chegar onde vocês chegou e vim e tirar esse direito de vocês. É como eu estou dizendo, não conheço de direito jurídico, não, jamais. Mas essa semana eu convoco os novos colegas para quinta-feira, nós sentamos com o jurídico dessa casa para tomar a decisão cabível a favor de vocês. Pode ter certeza disso, que é mais do que nossa obrigação reunirmos para saber qual que é o direito que realmente consiste a todos vocês. Desde já está convocado a reunião para quinta-feira às 9 horas da manhã, para nós realmente estudar, aprofundar esse assunto e saber realmente o que podemos fazer para defender esse direito de vocês. Tá ok? Segunda parte da reunião. Uma discussão e votação...
Senhor presidente, veto. Questão de ordem, porque a secretária está tirando uma cópia para mim, para me comentar ainda sobre esse assunto, dessa votação aqui. Okay. Eu estava com o projeto, parece que tem dois vereadores com o mesmo interesse aqui, aí foi tirar a cópia, eu preciso de cópia para subsidiar aqui o meu voto.
Ok, vereador, ok. Então vamos aguardar. Alguém vai dizer? Martinha, com a palavra?
Eu quero pedir a palavra para falar de assuntos urgentes relevantes até que a providência seja tomada lá a respeito da Xerox.
Qual a palavra, vereador Carlos Fernando?
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Senhor presidente, eu também fui comunicado, assim como os nobres edis, sobre o decreto 908, de forma que pegou, acredito, todos de surpresa, inclusive foi comunicado pelo sindicato, foi o primeiro que comunicou hoje, foi o sindicato, sobre o decreto, né, que existe aí. Eu queria, antes de eu dizer o que eu acho do decreto, eu só queria, porque eu ouvi muito, muita coisa hoje, presidente, dizendo que cortou progressão, né? Eu quero dizer que o decreto, para quem ainda não ouviu, ele está suspendendo progressões. Então não está cortando, porque para cortar tem que vir um projeto de lei para cá, porque foi criado. Agora, do meu ponto de vista, eu também sou contrário ao decreto e à forma em que ele foi feito. Já disse isso quando entrei ali com um colega. Eu acredito que deveria ter conversado. Eu penso pelo lado do diálogo. Deveria ter dialogado. Se o sindicato, se tiver alguém no sindicato que não é de interesse da administração dialogar, que faça uma comissão. Mas o decreto, em que pese ele não cortar diretamente, ele está suspendendo direitos de pessoas que em janeiro, eu sei que em janeiro alguns poderiam receber, teriam direito à progressão. Isso eu falo, presidente, porque vários dos meus eleitores me mandaram mensagem aqui, e os que mandaram aqui estão dizendo justamente isso, que em janeiro passariam a ter direito da avaliação para progressão, e com base no decreto, esse direito ficará suspenso, ele não ficará extirpado, extinguido, mas ficará suspenso, o que gera, sem sombra de dúvidas, um prejuízo aos servidores do município de Buritis. Gera prejuízo, né? Acredito que a maioria dos vereadores irão se inteirar melhor do assunto. E sobre essa questão, e quinta-feira eu não vou estar aqui, não vou participar dessa reunião, mas quero logo dizer o seguinte, que existe uma divergência, né? Uns entendem que a Câmara, ela até poderia baixar um decreto legislativo para assustar, não suspender, assustar os efeitos do decreto. Já tem outros entendendo, outros julgadores entendendo que a Câmara não tem poder para isso. A Câmara não tem poder para isso, poderia ser interposta aí uma ação pelo próprio sindicato, que tem legitimidade ativa para poder interpor. Eu sei que o sindicato tem advogado, o Erni está ali, acho que o sindicato também vai se inteirar do assunto e serve mesmo as providências. Ou a Câmara pode até interpor uma ação aí de caráter popular, né? Não sei se seria o caso. Mas ouvi também quando um colega falou sobre a lei orgânica, e ela tem um dispositivo das resoluções. É algo que já está bem defasado, mas está aqui, está escrito. Então, o que eu quero deixar a toda a sociedade, aos meus amigos que mandaram mensagens, é que eu me posiciono na noite de hoje também contrário ao decreto, tal qual, Branquinho, ele está exposto, porque realmente passa-se por um momento de crise e tudo bem que não tem, digamos que não tem aí o recurso para poder pagar a folha, mas existem outras medidas para serem tomadas antes do decreto. E alguma dessas medidas aí é justamente demissão de contratados, comissionados, diminuição de aquisições, para depois se chegar à suspensão. E eu quero grifar bastante, não é supressão, é suspensão de direitos. Então o decreto, o prefeito ele tem que reaver, está ali o Emílio que fala pela administração, eu acho que tinha que reaver esse decreto da forma que ele foi feito, um decreto a toque de caixa, no escuro, pegando todo mundo despreparado, já final de ano, uma notícia muito infeliz para a sociedade. Eu fui eleito na base do governo, mas sempre prego os meus pensamentos, as minhas ideologias, doa quem doer, eu sempre prego minhas ideologias, e a minha consciência, presidente, na noite de hoje, ela me bate no sentido de que esse decreto, ele não é bom, entendeu? Ele é um decreto da forma que ele veio, ele é um decreto difícil de engolir, né, Branquinho? Ninguém vai engolir esse decreto, ninguém vai engolir, porque os prejudicados aqui, na verdade, são justamente servidores efetivos. Porque quem é contratado ou comissionado, Leila, ele não tem direito de progressão. Comissionado, contratado, não tem direito de progressão. Efetivo, servidor efetivo aqui, é que é a ponta aqui do iceberg, são as pessoas aqui que são atingidas, são justamente efetivos. Então eu acredito que a gente vai amadurecer isso a partir de amanhã, o sindicato vai amadurecer isso a partir de amanhã. Eu também tenho interesse de me inteirar do assunto, porque o decreto, presidente, ele não é bom para nenhum servidor efetivo. Então nós temos aqui, eu tenho ali dentro, ali, não deu tempo de pegar, porque isso foi feito surpresa, Erni, eu tenho uma lista de número de servidores efetivos e número de servidores comissionados e contratados. Então eu queria saber justamente o impacto, porque qualquer servidor, independente do número, da quantidade que ele ganha, dos vencimentos, seja de um salário mínimo ou de 10 mil reais, é atingido. Porque se ele é efetivo, né, pelo plano de carreira, eu posso ter equivocado, e aí já começa a contar tempo para poder ele progredir. E aqui ele suspende durante 2 anos. Então a suspensão, eu também achei a suspensão, Emílio, muito, muito distante. Poderia ter aplicado uma suspensão, se fosse o caso, depois de um diálogo, de conversado com o sindicato, com as pessoas diretamente interessadas, e mediante as razões, ter aplicado a suspensão provisória, 90 dias, 6 meses, uma suspensão progressiva, mas não uma suspensão dessa aí, porque essa suspensão, ela é como diziam aí os antigos, é uma faca no sangrador. Então isso aqui realmente, o prefeito pecou feio com isso. Isso aqui não atinge só servidor público. Isso aqui atinge famílias. Porque atrás daquele e daquela que presta serviço para melhorar o município, nós temos filhos, temos esposas, estamos chegando final de ano. Isso aqui é uma péssima notícia. Então, manifesto contrário também a este decreto e aguardo que o prefeito convoque uma comissão de parlamentares e também dos servidores, aí o sindicato que representa, ou comissão. Esses dias o presidente do sindicato falou para mim que ele não vai só, ele sempre leva um grupo com ele para poder deliberar. Acredito que tem que ouvir. O sindicato está aí, também precisa ser ouvido. Então, vereador Antônio, é o que eu penso. É o que eu penso. Presidente, é o que eu tinha a relatar. Chegou nas minhas mãos já o xerox para a matéria. Obrigado.
Vereador, segunda parte.
Era só para me pedir um minuto da fala dele ali.
Pode ficar à vontade, né?
Então, o pessoal está analisando aí, eu acho que vai dar uma olhada lá no projeto também. É só para deixar claro aqui, nós estamos citando aqui hoje na questão do contratado e do comissionado. Acho que nenhum vereador aqui é a favor de ficar mandando o pessoal embora, né? Falar, daqui a pouco vai sair a fala aí, os vereadores lá estão contra o contratado. Nada disso. Né? O bom que seria que tivesse emprego para todo mundo. Mas, infelizmente, quando isso se encontra na situação de dificuldade de estar arcando com a folha do município, infelizmente tem que começar nos cargos comissionados e nos contratados. Não que nós aqui estamos falando para dispensar o pessoal, que daqui a pouco vai chegar o vereador lá e está contra o contratado. Nada disso. É só para esclarecer isso. Eu acho que nenhum vereador aqui é a favor disso. Infelizmente, nós estamos passando por uma dificuldade, e todo mundo acho que tem conhecimento, mas o procedimento de uma administração, no primeiro momento, de cortar gasto, infelizmente, é pelos comissionados e contratados. Né? É só isso, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilvia.
Boa noite, a vossa excelência, presidente dessa casa, aos nobres colegas vereadores, ao público que se faz aqui presente, com muita honra a todos os funcionários que aqui presentes estão, buscando com certeza os seus direitos, né, que vocês têm, que não é da agora, e também a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Não podendo deixar também de falar desse decreto. Um decreto onde um gestor, sem tomar nenhuma decisão que a lei de responsabilidade fiscal pede primeiro, ele faz um decreto sem pelo menos ouvir os funcionários. Ele chega aqui da cidade e coloca um decreto suspendendo pelo prazo de 2 anos. E ele não tem misericórdia, não. Não é só 6 meses que é bonzão. É 2 anos que ele suspende o direito que vocês iam começar a receber, a ser avaliado agora em setembro. Porque tem funcionários que começam a ser avaliados em setembro. Né, para depois vir a progressão. sem... Ele foi muito inconsequente. Muito inconsequente. Ele foi muito maldoso, né? Porque está aqui, ele decreta no artigo 1º, ficam suspensas pelo prazo de 2 anos as avaliações de desempenho dos servidores públicos municipais, destinada à concessão de progressões funcionais. Sendo que primeiro, ele devia, né? Primeiro ele devia cortar, porque a lei manda fazer isso. Ele tem que cortar. Quando um município está em crise, a lei fala. Em crise econômica, o primeiro ato do governo é exonerar os cargos comissionados. O nosso país está em crise, mas nós temos leis para direcioná-lo. Que leis que nesse governo aqui, em nosso município, parece que não conta muito. Depois, se necessário for, se as coisas não melhorar, qual é o primeiro ato dele, do gestor? Aí tem que cortar-se as gratificações. E depois, rescindir contratos temporários. Não é eu que estou falando, é a lei. E o gestor, ele sabe muito bem disso, porque ele deve ter lá uns 6 assessores para orientá-lo. Não é simplesmente chegar aqui e mandar um decreto desse, prejudicando os funcionários efetivos. Como o colega falou, ele fez o pedido sim para saber quantos funcionários efetivos tem e quantos contratados tem. Que deve ter uns 400 e tantos efetivos, quase 500. Estou falando por alto, não tenho certeza. E que vai lá para uns 600, 650 ou quase 700 de funcionários contratados. Então isso é muito vergonhoso, um gestor agir dessa forma. Não existe diálogo, está provado para a nossa comunidade, para os buritizenses, que não existe diálogo. E o mínimo de interesse e de preocupação do gestor em preocupar-se com o cidadão de Buritis. Não tem. Portanto, está aí, ó, há 60 dias, professores sem receber, parte dos professores está sem receber. Quem trabalha em julho, recebeu agora no início de agosto, com certeza. Nas empresas privadas, nem muitos órgãos públicos. Mas os professores aqui de Buritis, parte deles, estão até hoje, está aguardando o seu salário de julho. E depois, o gestor quer tomar decisões drásticas, com maldade. Quando a gente fala aqui, querem dizer que a gente está com maldade. Que eu sou muito ruim. Né? Que ódio é isso? Eu não tenho ódio. Eu não tenho ódio. Se tem uma coisa que não existe em mim, é ódio. Agora, uma coisa eu quero dizer. Eu fui eleita para representar o povo. Para isso, existe o legislativo. O executivo é para executar. O judiciário é para cuidar das leis, fazer-se aplicar as leis. O legislativo, nós aqui, somos para fiscalizar também e elaborar leis. Porque senão não precisaria de ter uma Câmara composta com 9 vereadores, não. Porque não tem como 26 mil habitantes representar a Buritis e ficar lá na cola do prefeito. Para isso se elege. Para isso se elege o legislativo e põe aqui nessa casa de lei. Para nós ouvirmos, você entendeu? Para a gente correr atrás. Para a gente poder ir lá representar junto a um secretário e até mesmo junto com o gestor. Aguarde só mais um momento, senhor presidente. Para isso nós estamos aqui. Eu não represento o executivo, não, gente. Eu não represento o prefeito. Eu represento o povo. E cada vez que o povo nos procurar e me procurar aqui, eu não vou ter medo de falar aqui. Ninguém vai tapar a minha boca, como ficam querendo aí, tapar o sol com a peneira nesse governo. Como quando nós falamos aqui, querem nos denunciar. Como vocês viram aqui, a nova colega vereadora Vânia, falar de uma denúncia que foi feita a ela. Aqui nós não podemos mais falar. Porque se falar, aí nós somos mentirosos. Nós somos mentirosos. Aqui querem tapar nossas bocas, mas não vai tapar. Então, é como eu falei, você foi muito inconsequente, prefeito, em fazer esse decreto. E tem a lei, tem a nossa lei orgânica aqui, que nós vamos nos amparar com a nossa assessoria, porque pela justiça será muito pior para vocês e nós vamos fazer aquilo que tiver ao nosso alcance nessa casa aqui para a gente poder sustar esse decreto, essa atitude desse gestor inconsequente. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente. Pela honra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria. Boa noite, senhor presidente, os novos colegas, o público que se faz aqui presente em nome do seu Lenício Neri e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Esse decreto nos pegou de surpresa também, por eu também ser base, não sabia realmente desse decreto. O Erni comunicou e eu também sou contra esse decreto. Se o direito é adquirido, não pode ser tomado. Você luta, você batalha, você forma, você tem uma formação, você tem uma graduação, uma pós-graduação. Você vai para a zona rural, tem o seu incentivo rural. E o servidor, ele luta pelo bem do nosso município. Então ele tem que ser bem gratificado. Somos sabedores que estamos em crise. Na minha casa, na sua casa, as casas de várias cidades, os municípios, estado, o país está em crise. Mas quando se está em crise, alguma coisa tem que fazer. Está em crise? Vamos cortar gastos. O servidor não pode ser toda vez prejudicado. Então o servidor tem que ser gratificado e reconhecido o seu trabalho que é feito com coração dentro do seu próprio município. Então sou contra esse decreto, tem que rever muitas coisas, sou base, mas se está gastando, vamos evitar, vamos fazer uma análise, onde que nós poderemos cortar gastos, não somente no executivo, aqui nessa casa de leis também. É um geral, a gente tem que evitar gastos, porque nós trabalhamos em união, legislativo com executivo. Vamos fazer parceria, o que podemos melhorar, o que podemos reverter em prol da saúde, da educação, segurança da população de Buritis. Então, isso que tem que ser feito, não sair prejudicando o servidor. Vamos cortar. Tem gratificações elevadas? Vamos cortar dos comissionados. Então, vocês, servidores, onde que entra dentro da ambulância e que sai correndo para Brasília, não pode perder a sua gratificação. Você, professor, que está dentro da sala de aula, não pode perder a sua gratificação. Jamais. Aqui nessa Casa de Leis, nós estamos também fazendo avaliações dos nossos funcionários, como vocês também são avaliados. A gratificação aqui será contemplada. E por que vocês não serão contemplados? Por que que vocês sempre têm que ser prejudicados? Então, eu sou a favor de vocês, sim. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Única discussão e votação do veto número 01 de 2018. Veto total à proposição de lei número 10 de 2018, que institui a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro do autismo, de autoria do vereador Didé. Gostaria de falar a respeito do seu projeto, vereador Didé.
Senhor presidente,
Sim. Tá, o veto é de autoria do executivo. O Didé é o autor do projeto de lei. Ele quer comentar a respeito do projeto de lei. Pode ficar à vontade, vereador. Vamos todos comentar, sim, porque eu sei que esse projeto é muito importante no qual para o nosso município. Que ele foi aprovado por unanimidade. Os 9 vereadores votaram nesse projeto. Ele foi encaminhado à prefeitura para ser sancionado. Ele foi vetado na prefeitura e foi mandado de volta para a Câmara Municipal de Buritis. Agora eu quero ver o que, que nós vereadores vamos fazer. Se ele foi votado por unanimidade, será que nós vamos reprovar esse projeto hoje aqui? Nós não vamos derrubar esse veto? Então gostaria de ouvir a você, vereador Didé, porque eu nunca vi uma coisa tão importante tanto quanto esse projeto de lei e nós passar por uma dificuldade tão grande quanto essa, para ter um reconhecimento das pessoas especial, que merece um carinho diferenciado por todos nós. Você está com a palavra, vereador Didé.
Senhor presidente, primeiramente, eu quero aqui agradecer e parabenizar as mães que se encontram aqui presentes, a Francina, a Beatriz e a Tassiane, pela dedicação e o empenho delas correndo atrás desse projeto, né? Trouxe a ideia para a gente aqui, foi analisado, o jurídico dessa casa analisou, E nós apresentamos esse projeto no qual o senhor já citou que ele foi aprovado por unanimidade aqui dos vereadores. É um projeto de super importância, né? E a gente vê a luta delas, a garra delas, porque todas são mães de crianças autistas, né? É pela dedicação, é porque elas passam no dia a dia, né? A dificuldade que se encontra no município, perante o trabalho que tem que ser feito, desenvolvido com essas crianças. E assim foi apresentado o projeto, né? Apresentou o projeto, ele foi aprovado, só que infelizmente o prefeito foi e vetou. É um projeto que já se encontra na lei federal. O que nós apresentamos aqui para ter uma lei municipal, ele não fere em nada a lei federal, né? O que elas querem, na verdade, é uma política municipal, de conscientização, que faça um bom trabalho, que realmente faça essa conscientização. Não só, como diz elas, fazer um passeio na rua e falar que está fazendo a conscientização, sendo que muitos aí não sabem nem o que está fazendo, né? É um trabalho de conscientização, é um trabalho que tem que fazer de acessibilidade, né? Onde que se encontra nos órgãos, no comércio, tal. Acho que ninguém tem informação direito, ou mesmo uma placa ali falando da necessidade do atendimento dessa criança com espectro autista. Então, a gente teve essa luta aí, estamos aqui presentes nessa briga, e eu acredito que hoje, nós, que eu acho que todos os vereadores que votaram a favor desse projeto, eu acho que vai votar para derrubar esse veto, né? Eu acho que ninguém vai votar para manter esse veto, eu acredito, eu acho que todos têm essa consciência. E a questão também deles ter um profissional. Eu acho que a única coisa que abrange aqui no município aqui é que tem um profissional para estar trabalhando, que é o terapeuta ocupacional. Que infelizmente, até poucos dias, eu não tenho certeza se a PAI já tem hoje. Já se encontra esse profissional. E não tem, né? É um profissional de extrema necessidade para essas crianças, para atendimento. E mesmo para fazer um diagnóstico aí de outras crianças, talvez, que tenham a mesma necessidade e que muitos pais não têm a consciência de que realmente eles têm essa deficiência. Né? Então, a gente só tinha esse intuito de fazer essa lei municipal, mas infelizmente, o que se encontra aqui é a gente tendo conhecimento que o nosso prefeito é um médico que lida com a saúde, onde que se pega que a saúde é prioridade e que faça uma saúde, né, de encher os olhos, nós deparamos com o veto de uma lei, né, que ampara a criança aí com aspecto autista. Então, infelizmente, a gente vê que no nosso município descaso, né, onde que se fala que tem prioridade, mas a prioridade eu acho que não é atender ninguém. Mesmo porque na educação ela não teve nenhuma porta aberta para discutir sobre o assunto, ou mesmo no ensino regular, onde que se encontra nas escolas, acho que algum deles participa, que não tem nenhum, às vezes não tem uma pessoa para estar lidando ali, um auxiliar ali, para estar ajudando, e muito menos conscientizando, fazendo um projeto, um trabalho, de orientar esses professores como trabalhar com essas crianças. Então, esse é o objetivo que elas estão procurando, e está nessa luta incessante aí, que se realmente só tem um atendimento, que nada mais, é um direito adquirido, né, de ser atendido por umas pessoas que realmente têm a capacidade de estar desenvolvendo esse trabalho com essas crianças. Então, esse projeto só tinha esse intuito, senhor presidente. Mas, infelizmente, teve o veto, e eu peço aqui a compreensão de todos os vereadores. Eu acho que a gente já tem, enfim, na maioria, que se declarou esse voto para derrubar o veto. O meu é declarado, eu vou votar contra o veto, né, apesar que a votação é secreta. Mas eu já declaro aqui que eu vou votar contra o veto, porque esse projeto, ele tem uma importância muito grande para estar fazendo essa política municipal da criança com espectro autista. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila, eu só gostaria de pedir que nós usássemos o tempo, no máximo, o tempo do prazo de pronunciamento, tá bom? Com a palavra, vereadora Camila de Almeida, Lula de Almeida.
O vereador que me antecedeu falou muito bem, gostaria de parabenizar as mães pela iniciativa. E quando tiveram na Câmara para falar sobre o projeto, essa vereadora não estava presente, procurei me inteirar depois, mas após
uma conversa também que tive com as mães, pude entender também a dimensão da importância desse projeto. De antemão, gostaria de parabenizar o vereador Didé pela iniciativa também, que está colocando o projeto aqui, de extrema importância aí, né? Dizer que sou contra, né, ao veto, apesar de ser voto secreto. E aí, como eu disse em conversa com as mães, a gente vê a importância do terapeuta ocupacional. E esse profissional não está ali na PAI, né? Porque esse profissional ajuda ali a diagnosticar o quanto antes, né, para poder começar o acompanhamento a essas crianças. Eles identificam qual a necessidade daquela criança, né? E sem esse profissional fica muito difícil pro professor, para quem está lidando ali com a criança, identificar sem esse tipo de profissional que é responsável por isso. E aí também, um dado que eu achei importante, que a Francine colocou, que até os 5 anos de idade, né, a criança já tem aí 90% do tamanho do cérebro da criança, já é de um adulto. Então, esse diagnóstico ele tem que ser antes dos 5 anos de idade, para poder ter uma intervenção eficaz para essa criança se desenvolver. Então, esse profissional é de extrema importância. Não consigo compreender o motivo do veto, né? Além das outras necessidades que meu companheiro de ideia já falou, e eu não vou me estender aqui, que é a questão da acessibilidade, essas coisas. Então, eu não entendo. Já é o segundo veto que vem para essa Câmara de dois projetos que se relacionados à questão de saúde. Primeiro foi a questão dos condutores de ambulância, né, colocado aqui, sugerido por essa vereadora, pedido do falecido Francisco, né, Chicão. Agora esse da questão do aspecto autista, a questão do medicamento, parece que a vereadora está me falando aqui, que a gente pediu para colocar para estar exposto. Então, já é o terceiro da questão de saúde aqui, que é vetado por um prefeito, que também é médico no município. Então, eu não sei qual a melhoria para a saúde que a gente vai poder esperar de um gestor que veta 3 projetos com relação à saúde. Muito obrigado, devo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Só um minuto, vereador. Eu gostaria de esclarecer que a vereadora Camila está dizendo que ela vota não contra o veto, mas sim a favor do projeto, tá? Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Mais um ato impensado do governo, infelizmente, e justamente na saúde. E depois ainda querem dizer que o ódio e a maldade parte-se dessa casa ou dessa pessoa, dessa vereadora. Eu quero dizer aqui no veto dele, que ele foi bem além de mandar esse veto para cá. Ele é tão sem coração que ele escreveu-se. No veto, nota-se ainda que a redação da lei municipal é idêntica à nacional, salvo pequenas alterações onde se tentou adaptar vantagens na lei não existente, que ele quis dizer que na lei maior. Vantagens. Puxa vida, mães de autistas, mães, pais, famílias que têm filhos com deficiência, não importa qual seja ela, quando se busca uma lei, é porque quem vive com estas crianças são os pais. Só quem tem. Vocês não quiseram vantagens. Vocês estão buscando direitos. Direito que a Constituição já dá, que a lei maior já dá. Não é vantagem. Porque não é vantagem falar que um deficiente, que um filho que tem deficiência, a gente está querendo vantagem para ele. Mas quem não tem filho com deficiência, não tem, não sabe, não conhece a dimensão do que é isso. É uma vergonha para você que é um médico mandar um veto desse e com os dizeres dessa forma. Então eu quero dizer, se podemos contribuir para melhorar a vida de alguém, por que fecharmos os olhos para a oportunidade? Ao decidir expor aqui minhas considerações acerca do projeto que tem o objetivo de melhorar o dia a dia das pessoas
que possui algum tipo de transtorno autista dentro do nosso município, não foi simplesmente pelo projeto em si, mas para que todos possamos ter a oportunidade de conhecer e entender melhor o que é e como lidar com situações que envolvam crianças, jovens e adultos com essa síndrome e que possuem diferentes características, muito mito e preconceito. O transtorno autista consiste na presença de um desenvolvimento comprometido ou acentuadamente anormal na interação social e da comunicação e um repertório muito restrito de atividades e interesses. As manifestações do transtorno variam imensamente, dependendo do nível de desenvolvimento e da idade cronológica do indivíduo. Segundo a Associação Americana de Autismo, pessoas com autismo usualmente exibem algumas dessas características: dificuldade de relacionamento com outras pessoas, riso inapropriado, rotação de objetos, ou seja, brinca de forma inadequada ou bizarra com os mais variados objetos, ausência de resposta aos métodos normais de ensino. Assim, muitos precisam de material adaptado, e é isso que essas mães buscam. Desorganização sensorial, hipo ou hipersensibilidade, por exemplo, auditiva, entre outros. Em todo o mundo, cerca de 70 milhões de pessoas de todas as classes sociais são afetadas pelo autismo. No Brasil, estima-se a existência de 1 milhão de portadores do espectro, ou seja, da síndrome. A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, instituída no final de 2012 com a Lei 12.764, reconhece a necessidade de atenção especial com essa parcela da população. E por isso essas mães buscam nesse projeto a terapeuta ocupacional. Essa legislação sobre o autismo prevê vários benefícios para esses indivíduos, tais como acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo diagnósticos precoces, atendimento multiprofissional, acesso à educação, ao ensino profissionalizante e ao mercado de trabalho, que é direito deles, porque eles são pessoas como nós, e eles têm o mesmo direito, garantido na Constituição. Mas de nada adianta reconhecermos essa lei ou criarmos outras, se não mudarmos a nossa própria concepção psicossocial em relação a essa necessidade e esse direito. Precisamos ter consciência de que o preconceito é o maior de todos os males dessa ou de qualquer outra doença, e isso precisa ser mudado gradativamente. Dessa mesma forma, precisamos vislumbrar e conscientizar de que o autismo é questão de saúde pública, sim. Pelo número de pessoas que atinge e pelas nossas dificuldades em lidar com o espectro, ou seja, com a forma diferente de ser e de viver as pessoas que possuem o autismo, que consequentemente acaba interferindo no jeito de ser e de viver de seus familiares mais próximos. Portanto, o meu objetivo aqui hoje, além de buscar a aprovação do projeto colocado em questão, mostrar que devemos e podemos ultrapassar as diversas barreiras que impedem a interação com os autistas. E que precisamos nos esforçarmos para proporcionarmos uma vida mais digna a esses cidadãos autistas e aos seus familiares. E dessa forma, tornar nosso município diferenciado e capaz de se tornar exemplo para outros tantos onde ainda impera o preconceito. Precisamos e podemos fazer a diferença na vida dessas pessoas e, consequentemente, na nossa própria existência. Por isso, sou contra esse veto inadmissível que chegou aqui nesta Casa de Leis. Um veto que somente uma pessoa sem coração poderia mandá-lo para cá. Então, quero dizer a vocês, mães, e a todos nós que temos filhos, netos, sobrinhos, com deficiência, que isso aqui é para nos envergonhar, mas nós temos certeza que esse veto vai ser derrubado aqui esta noite. Esse governo, nem com a base dele, ele tem piedade. Ele não tem diálogo nem com a base. Vocês ouviram aqui dizer que nem a base sabia do decreto. E eles agora também não sabiam do veto. Então, é o governo descabido que nós temos na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Minhas palavras serão breves, uma vez que o voto será secreto, mas eu quero publicamente dizer que sou totalmente contrário ao veto e a favor do projeto, porque nós que somos professores, nós temos que lutar pela inclusão social e por leis que defendem cada vez mais pessoas especiais que precisam de uma atenção especial, como as crianças que têm um transtorno do autismo. Então não vou me alongar, só para deixar bem claro, para que não deixar dúvida, porque senão o vereador vai estar votando ali secretamente e as pessoas vão falar, mas será que tiver algum voto contrário, sabe de quem foi o voto? Então assim, possa ter certeza, o meu voto é contra o veto e a favor do projeto. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Senhor presidente, já existe, né, esse decreto aqui, o 8.03.68, né, de 2 de dezembro de 2014. Olhando aqui, está bem claro aqui, né, o caso do não cumprimento, né, que está aqui nos artigos aqui. Segundo, caso seja comprovada a necessidade do apoio das atividades de comunicação, integração social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, instituído de ensino em que pessoas com transtorno de aspecto autista, ou com outras deficiências, estiver matriculado, disponibilizado, acompanhante especializado no contexto escolar e nos termos dos parágrafos únicos do artigo 3º da Lei 2.764 de 2012. Não vou ser mais rápido, mas aqui na lei está. Se caso não for atendido, cabe multa, sim. Entendeu? Cabe multa, no caso de não ser atendido, com essas necessidades, com a criança com esse transtorno de autismo. Então, eu vejo que a lei está aqui clara, né? E, portanto, eu vou ser também contrário ao veto, né? Que eu acho que tem mais é cumprir a lei. Entendendo? Já existe a lei, que tem que mais é botar ela em prática. É isso que eu vejo. Tá bom? Devolvo a palavra, presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Senhor presidente, esse projeto de lei foi apresentado aqui. Tramitou nessa casa, veio em plenário, foi aprovado e eu votei favorável. Fiquei meio indignada esses dias, porque estavam falando-se por aí que essa vereadora votaria contrário a esse veto, né? Favorável ao veto. Muitos me conhecem aqui há muito tempo, Alcias sabe que eu tenho uma tia deficiente. A minha mãe é uma profissional e trabalha na PAI juntamente com a professora Leila, que se faz aqui presente, e ela conhece. E também tem um primo, só que ele não reside aqui em Buritis. E meu primo, ele é autista. Então, essa vereadora aqui, ela jamais votaria ao contrário deste projeto. Sendo que sou conhecedora da luta dos pais que têm os seus filhos especiais. Temos que reconhecer o trabalho que a PAI de Buritis faz. Eu acredito que vocês também têm atendimentos com especialistas. E também, anteriormente, a PAI tinha terapeuta ocupacional. Foi uma demanda que eu já até falei com a Alcias, porque a PAI tem um convênio com o SUS. Por que hoje não tem terapeuta ocupacional na PAI? Será que esse convênio com o SUS não está dando
Eltim, não sei por que não tem mais a terapeuta ocupacional, ou se não está tendo um profissional que queira também vir trabalhar aqui em Buritis pelo valor salarial. Foi esse o questionamento que eu tive, e também foi o que a PAI falou. Falou, o valor que temos para oferecer para o profissional de estar exercendo os seus atendimentos, a sua função na PAI de Buritis, nós não estamos encontrando ninguém que quer prestar esse serviço. Agora, por que o município também não pode fazer uma sugestão juntamente com a PAI, uma parceria, para estar atendendo, né, esses alunos, onde que também precisa do atendimento? Pode atender na PAI, pode atender no CRAS, porque com certeza nós temos uma demanda aqui na nossa cidade de Buritis. E aqui fala o seguinte, que quando a criança autista, a mãe, a Francine é psicóloga, né? Temos a Tassiane e a Beatriz que procurou. Que fala que quando a criança é diagnosticada, quem diagnostica é o pediatra ou psiquiatra. A mãe é psicóloga, né? E nós também temos aqui em Buritis pediatra e psiquiatra. Mas nós estamos precisando de terapeuta ocupacional aqui em Buritis. Então é um pedido que a gente faz ao governo, e onde acho que as mães também foram, né, procurar o prefeito, solicitar suas demandas, o que realmente o município poderia estar atendendo, né, as nossas crianças, e foi a respeito de um medicamento também. Hoje eu já procurei saber, já fui informada que já foi pedido o medicamento que vocês solicitaram, viu, mães? Já foi pedido, o setor de compras já acionou, já foi feita a compra. Então, logo em seguida, a farmácia municipal vai estar procurando vocês, que o medicamento que vocês solicitaram está disponível. Precisamos de profissionais capacitados, né, que possam estar atendendo, trabalhando. Como foi falado que foi feita caminhadas, e às vezes caminhadas na rua, que a gente não sabe quais são os motivos, mas hoje a PAI, nessa semana excepcional, também foi um tema políticas públicas, como você também palestrou, foi feito palestra na PAI de Buritis. Então, quero deixar aqui bem claro que fui favorável ao projeto e sou favorável ao projeto. Então, quem andou falando que eu era contra ao projeto, não me conhece e não reconhece o trabalho que vocês profissionais fazem aqui no município de Buritis. Devolvo a palavra.
Não, presidente.
Com a palavra aí do Carlos Fernando.
Presidente, a respeito dessa matéria, eu quero dizer, antes de falar aqui, que o fato de todo mundo votar favorável não quer dizer que todo mundo é obrigado a votar favorável. Super fato. Teve uma matéria que eu apresentei uma vez aqui, que os 9 da legislatura passada foram favoráveis. Aí o prefeito vetou, quando voltou para cá, ficou só eu e Vânia favorável. Na época, Vânia acompanhava, ficou nós dois, todo mundo foi contra. Então, assim, isso você muda, de acordo com o entendimento, e por isso não recrimino. Outro ponto que eu quero deixar bem claro aqui é que o prefeito não tem obrigação nenhuma de me chamar para deliberar nada. Ele mete o dedo que ele quiser, e eu voto de acordo com minha consciência e penso, e falo o que eu penso. E eu sou dessa forma. E carrego comigo a terceira lei de Newton, que é da ação e reação. Eu sempre carrego essa lei, da ação e reação. Tem ação, tem reação, pode ter certeza. A respeito dessa matéria aqui, presidente, sem querer esculachar a vida de prefeito, porque tem hora que a gente cansa de ouvir esculacho, a questão é a matéria. A respeito da matéria, o veto. Esse veto, ele é um veto, esse é meu pensamento, com todo respeito a assessorias que deliberaram, é um veto tecnicamente esdrúxulo, por assim dizer, eu estou falando com todo respeito. O que o veto fala? Olha só, eu li com muita atenção. O veto diz o seguinte, ele está vetando aqui, primeiro, por interesse público. Não tem interesse público aqui para vetar isso. Depois ele fala aqui no veto, que a proposição de lei aumenta a despesa pública ao impor acesso a medicamentos e nutrientes sem disciplinar. Ora, é fácil, porque na legislação que foi votada aqui pela Câmara, da qual eu também sou signatário da votação, lá fala o seguinte, que a presente lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo. Ora, então regulamente, é só regulamentar o que é, o que não é. Né? Então aí não é motivo para poder vetar. A outra questão do veto aqui é que fala o seguinte, que lá no artigo 5º cria-se um horário especial, isso gera aumento de despesa. Espera aí, nós temos 50% da sociedade aqui com síndrome do espectro autista? Temos 40%? Talvez nós temos 10% da sociedade, ou dos servidores públicos, melhor dizendo. Talvez nós temos 5% dos servidores. Talvez nós temos 3%. Porque, salvo o melhor juízo, nós temos média aí de 2 ponto alguma coisa, 1 ponto alguma coisa. Então, você não vai gerar essa despesa porque você não vai trabalhar horário especial para servidores públicos, não. Horário especial também não é trabalhado para um servidor que tenha um filho com espectro autista, não. Veja só o que diz o artigo 5º da lei vetada. Olha só o que diz ele aqui, ó. Ele fala o seguinte: o município instituirá horário especial para seus servidores que tenham sob sua responsabilidade. Agora vem o X da questão, né? Nós temos aí um verbo de ligação, um conectivo, como queiram, né, dizer. Fala assim: e sob seus cuidados. Então, além de ser sob a responsabilidade, sob o cuidado daquele servidor, o cônjuge, o filho ou dependente com deficiência, que é a questão do espectro autista, porque em 2001 Fernando Henrique ele legislou usando a isonomia. Agora em 2014 também tem uma lei federal. Então veja só, se essa lei municipal aprovada pela Câmara, se ela não fere em totem e nem em partem a legislação federal, ela não fere, Branquinho, nem em cima nem embaixo, por que então que se vai vetar? Por que nós não disciplinamos aqui os nutrientes que poderiam ser acessados com aquelas famílias do espectro autista? Ora, então regulamente, porque lá embaixo no dispositivo deixou bem claro, o executivo é regulamentar, o que pode não ter acesso. Então não tem motivo, razão nenhuma para poder vetar. Não tem motivo nem razão para poder vetar. Agora, é claro também, eu não posso de forma alguma dizer, vetou com maldade, não sei, eu não estava lá, cada um vete. Porque nós que somos da administração pública, ninguém pensa igual. Nós aqui, nós somos 9, nós votamos com pensamento, veio de lá para cá com pensamento. Qualquer um aqui pode mudar o seu voto, falar, não, eu voto diferente. Igual já aconteceu várias vezes aqui no passado, pode mudar. Só que nessa matéria em particular, ao que me parece, salvo melhor juízo, os 9 vereadores vão manter o mesmo entendimento. Por quê? É de fato, vereadores, e de direito, não tem motivo nenhum para se manter o veto. Não tem motivo. A legislação, também não quer dizer que o prefeito vai cumprir a legislação. Em que pese, essa legislação aqui, ela não querer nada mais, nada menos que o reconhecimento da criança, especialmente da criança, porque o adulto também tem, mas especialmente da criança, que tem o autismo, conseguir identificar essa deficiência, se assim posso dizer, presidente, precocemente. Que geralmente, né, eu já ouvi muito ali as mães comentando, e também já dei uma estudada, sobre os comportamentos repetitivos, restritivos, comportamentos, especialmente os repetitivos das crianças, né? É o que indica, é um indicativo, não quer dizer que tem, mas é um indicativo que pode estar com a síndrome, né, do espectro autista. Então, eu gostaria... E aqui, Branquinho, eu estava lendo uma matéria que falava que em 99 teve um médico dizendo que o autismo, acredito que a psicóloga deve ser muito bem, estava vinculado à vacina tríplice, estava vinculado. Isso veio até 2010, quando a Europa, né, eu esqueci o nome da equipe de médicos da Europa, rechaçou por completo essa ideologia. Está, sim, vinculado à questão hereditária. A questão hereditária, né? Isso está em qualquer literatura. Questão hereditária. Então, presidente, com essas razões, eu acompanho os meus colegas aqui em número, gênero e grau para poder rejeitar, como de fato estou rejeitando, o veto do executivo e manter a legislação de piso, a legislação aqui encaminhada pela Câmara, e que seja, assim que rejeitado, que seja promulgado aí pela presidência da Câmara, e que as mães, assim que tiver a promulgação for publicado, aquilo que for direito, que está na legislação municipal, que façam cumprir seus direitos, exijam, aí não depende mais de nós. Como disse aqui a vereadora, nós estamos aqui para poder fazer legislação. Então agora, para poder fiscalizar o cumprimento dela, já é questão de Ministério Público, questão de Judiciário, porque nós não temos o poder de fazer, de executar. Presidente, só as ponderações, obrigado.
Nobre colega, vereador, vou fazer um comentário em cima da fala do meu nobre colega vereador Carlos Fernando.
Pois não.
Quando você me disse assim, por que vetar se até ela é lei maior? O que eu vejo hoje, novo colega vereador, é a falta de responsabilidade com o município. Sabe por quê? Porque a partir do momento que nós votarmos ela no município, vai ser duas obrigações a mais. Antes era só a lei maior. Hoje o nosso município vai ser reconhecido por essa lei também. Porque os novos colegas vereadores não vão nos decepcionar. Todos vão votar nela por unanimidade também. Com a palavra, novo colega Vânia.
Senhor presidente, são 9h56 da noite, muita gente mandando aqui mensagem, parabenizando aqui as palavras dos colegas que me antecederam a respeito deste projeto, né, e dizer ainda ao pessoal que está nos ouvindo pela Rádio Transamérica, que foi apresentado sim nessa Casa de Leis, um projeto de lei de número 10 de 2018, que institui a Política Municipal de proteção dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Esclarecendo melhor, presidente, autismo é um transtorno global do desenvolvimento caracterizado por alterações significativas da comunicação, da interação social e no comportamento. E o projeto que nos foi enviado e apresentado pela Francine, pela Beatriz e pela Tassiane, mães que se fazem presentes neste plenário, ele visa garantir a política de proteção às crianças e aos jovens portadores da deficiência, ou seja, amparar, proteger, assistir às crianças autistas. A proteção, o atendimento e a responsabilidade do poder público quanto à informação relativa ao transtorno nos diversos setores, nas escolas, nas filas de banco, nos postos de saúde, no comércio local, atenção integral às necessidades do autista, objetivando um diagnóstico precoce, atendimento profissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. Visa garantir ainda o estímulo e a inserção no mercado de trabalho, o incentivo à formação e capacitação profissional, o estímulo à pesquisa com prioridade e atendimento nos estudos. O projeto ainda prevê, no seu parágrafo único, que a pessoa autista, incluída nas classes comuns do ensino regular, possa ter direito ao acompanhante em sala de aulas especializadas. Essas são uma das mais importantes solicitações dos diversos pais e mães que lutam diariamente com seus filhos para inseri-los na sociedade. E este anseio, Francine, não é só seus pais e mães. Estes anseios são das diretoras, estes anseios são das professoras do nosso município. Estive visitando diversas escolas,
conversando com diretoras, estive na semana passada em Serra Bonita e cheguei a falar sobre este projeto que hoje está aqui na Câmara Municipal. E me lembro bem da fala de uma diretora: vereadora, este projeto é importante não só para as crianças que têm o espectro autista, mas para as crianças que têm a síndrome de Down, as crianças que têm Cornélia de Lange, outra síndrome, e diversas outras síndromes. Então não é só dos pais, mas para os professores também. E só quem é pai ou mãe sabe que amor é este, amor incondicional para que seu filho tenha os mesmos direitos dos outros filhos, com escolas dignas, professores capacitados, monitoras, auxiliares e atendimentos priorizados nas instituições públicas e também nas instituições privadas. Não porque querem, mas porque precisam. E votamos este projeto aqui. A maioria foi favorável, mas o prefeito vetou o presente projeto, alegando já existir uma lei federal, alegando também o aumento de despesas. Mas não importa, presidente, existir uma lei, se esta não entra em conflito com a lei municipal. Estamos tratando de âmbito municipal e ela não entrou em momento algum em contradição com a Constituição Federal. E quando fala no veto sobre o aumento das despesas na saúde, eu entendo que não aumentou despesas, tendo em vista que existe o SUS para adquirir medicamentos. É preciso sim, é potencializar campanhas e preparar mais os PSFs, preparar o comércio local da nossa cidade para essa acessibilidade e ainda valorizar esse tipo de tratamento e conscientização. Vejo de extrema importância para a sociedade que esse projeto hoje seja aprovado mais uma vez nesta noite, pois é desumano, Francine e Beatriz, receber um veto deste aqui, onde o nosso gestor, que é também médico dessa cidade, onde sempre disse que a saúde seria a menina dos seus olhos, tratar com tanta frieza um projeto de extrema relevância, onde a parte principal são as crianças portadoras de uma deficiência ou transtorno do espectro autista, que querem simplesmente ser amparada, protegida e assistida pelo nosso município. Então, deixo claro a vocês também, vocês têm o meu apoio no projeto, que vocês são autoras, e sou contrária ao veto que hoje veio aqui nessa Casa de Leis do prefeito municipal. Muito obrigada, presidente.
Gostaria também de declarar meu voto ao público. Eu voto muito pouco e tenho o prazer de votar um não num veto desse aqui. É muito gostoso para mim. E conte sempre com essa casa está sempre de portas abertas para atender todos vocês. E o maior prazer é poder sancionar ele ainda por minhas mãos e promulgar ele por minhas mãos e defender o direito de todas as crianças que merecem um carinho muito especial. Eu gostaria de convidar a vereadora Nilva e a vereadora Martina para se escrutinar aqui a nossa votação.
Descortinar.
Espera aí, Judé, por favor, vamos começar a votação com você. Você é o autor do projeto. Os ouvintes da Rádio Transamérica, nós pedimos só um pouquinho de paciência, nós estamos fazendo a votação agora aqui a respeito do veto. Em breve nós estaremos novamente de volta à nossa reunião. Vereador, professor vereador Branquinho?
Pode aí, fica à vontade.
Vereadora Camila, por favor, seu voto, por gentileza. Vereador Tonzinho da Vila Serrana, por gentileza, seu voto.
Passou.
Vânia, você vai subir aí? Vereadora Vânia, por gentileza, seu voto. Vereador Carlos Fernando, por gentileza, o seu voto. Agora sou eu, vereador Geraldo Mariquita.
Quero meu óculos, eu posso votar errado.
Vereadora Nilvia Prisco, por gentileza, o seu voto. Já votou. Vereadora Martina da Serraria, por gentileza, o seu voto. Vamos fazer a contagem do voto. Todos votaram, né? Bem, foi aprovado por 9 vereadores a rejeição do veto. Então está aprovado sim a lei. Não, foi rejeitado. Foi 9 votos rejeitados a respeito do veto. E o projeto aprovado por unanimidade. Aberto o prazo para as lideranças partidárias. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final.
Aí, vai, você não vai não?
Pela asa, presidente.
Não, vai. Peraí, vai.
Com a palavra, vereador da Vila Serrana, líder do PRB.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, todos presentes aqui, todos ouvindo a Rádio Transamérica. É lamentável, né? É lamentável você ouvir e sempre tá aqui nessa casa. Tudo que se diz aqui é motivo para falar, né, e rejeitar e desfazer do trabalho da gente. Eu estou muito assim, contrariado, muitas vezes com o trabalho de certos novos colegas. Tudo aqui é negativo. Tudo que a gente vê é negativo. Trabalha de fora. Gente, vamos apresentar trabalho. Vamos apresentar obras para o município. Quero citar aqui, não vou citar o nome do deputado aqui, todos que, deputado estadual, o pessoal lá sabe, os projetos de energia do Adailson Alves Cardoso, Aline Martins de Araújo, Eliete Ferreira do Nascimento, Enes Fonseca Melo, Kelly Costa de Oliveira, Luiz Alberto Pires, Maria Lúcia de Pereira dos Santos, Maria Olina Fonseca Melo, todas essas obras já estão, as que não estão na mão das empreiteiras, já está sendo executado, senhor presidente. São trabalhos desse vereador e do meu colega deputado, que aqui não pode citar. Se você fala que está mostrando um trabalho de um deputado, você está fazendo política. Para começar, o deputado que eu citei aqui não é meu candidato, não. Ele não é meu candidato a deputado federal. O meu candidato a deputado federal é aquele que liberou 250 mil reais para construir a quadra poliesportiva da Vila Serrana, reforma e ampliação, é o que liberou 100 mil reais para a saúde do município de Buritis, entendendo? E liberou mais postos artesianos, que está para executar, obras para serem executadas. Tem um deputado aqui, será que ele não pode citar? Eu não estou aqui para fazer política para deputado que não ajudou o município, não. Eu não estou aqui para fazer campanha para quem não contribuiu com o município. Não estou. Não vou citar. Olha, está aqui, ó. 100 mil reais. Patrulha mecanizada. 400 mil reais para a saúde. 1 milhão de reais. Que vai chegar para estradas. Estradas que não foram executadas. Está aí, ó. Da onde veio dinheiro e não executou. E tem mais aqui. Quem quiser ver se esse candidato não fez nada para esse município, que pegue aqui na mesa desse vereador. Só quero que vim dizer, que não venha dizer que esse vereador está aqui para fazer campanha para deputado que não ajudou o município. Eu estou para dizer e mostrar para a sociedade o nosso pedido, o nosso empenho aos nossos candidatos, que está sendo atendido. Quero dizer aqui agora também, entendendo, que está sendo realizado coisa que tem 4 anos, tinha 4 anos que não foi feito dentro do município, horas de aração, novo assentamento. Já foi realizado 2 horas de graça, que eu já tenho dito aqui, arações. Já foi Vila Rosa Pasmado, Luz da Esperança, PA Unidos e Serenos, estão sendo atendidos no momento à comunidade do Vila Rosa. E vai ser atendido todos os assentamentos do município de Buritis, junto com o trabalho da Secretaria da Agricultura, nosso amigo Daniel, Edmundo Estrela, que está aí acompanhando essas obras. Quero lembrar aqui também que na minha ausência, na reunião passada, todas as arações, viu? Todas as arações e todos os assentamentos vão ser realizados sim. Entendendo? Quero lembrar aqui que na minha ausência, que eu estava viajando da segunda-feira passada, não pude estar presente, não justifiquei a minha ausência, estava a trabalho do pessoal com problema de câncer que faz tratamento em Uberlândia. Não estava andando à toa. Estava a trabalho. Criticaram a creche da minha comunidade Vila Serrana. Eu achei um descaso que parece colocar até os servidores como culpados. Porque quem serve jaquete tem que denunciar, conselho tutelar e polícia militar, polícia civil. Tá as mães, alguns servidores da creche Vila Serrana,
para desmentir esse descaso. E pior, falando que a Vila Serrana, não tem leite. As mães estão aqui. Pergunto para elas se os filhos delas não estão sendo servidos leite naquela creche. Por que que não pode as necessidades nossas? Por que tem que ficar fazendo tanta crítica a esse governo? Isso é uma vergonha, gente. Critica deputado que faz serviço no município, critica o trabalho de novos colegas vereadores, critica o trabalho dos servidores, sendo que nós estamos precisando é de unir, trabalhar para construir o município. Isto é uma vergonha. Vila Serrana ficou, a Vale iniciou na quarta-feira, ficou quarta, quinta e sexta sem o leite, mas tinha o chá, o suco, café, lazer não serve para as crianças. E todos os dias tem essas quatro prioridades para fazer esse descaso com os servidores. Já vou dizer com o gestor público que não está cumprindo com as suas ordens. Agora, se esse vereador que falar, não. Ele é da situação, está puxando o saco do prefeito. Agora, está aí as mães, está aí os funcionários, alguns servidores da creche, para desmentir esse descaso. Por favor, gente, apresente trabalho, apresente projetos, para de criticar gestor público, que isso acaba afetando muitas pessoas. Quero parabenizar vocês da Vila Serrana, que não foi eu, vou citar aqui que eu tenho certeza que vou falar, o vereador convocou o pessoal para descer para essa casa. Não fui eu que convoquei. Ele sim, que quando eu cheguei no sábado, já estava tudo organizado para descer para essa casa. Nós estamos precisando de cobertura lá no parque da creche, que foi o pessoal da Canduá que doou para nós, está lá no sol. Por que que não ajuda a gente cobrar essa cobertura? Nós estamos precisando de outros benefícios dentro da nossa creche. Tem uma festa que ficou lá 6 anos para ser furada e tem que desbarrancar. Agora ficou pronto. Por que não falou aqui? Parabenizou pela obra do prefeito? Não, tem que criticar com mentiras falsas. Na ausência desse vereador que representa essa comunidade e defende. Nós temos gestores bons, tanto na creche, nós temos a Aline, nós temos a Cláudia no colégio, de grande responsabilidade, entendendo? Que tem seus trabalhos sérios, dignos com a sociedade, tanto a Aline, tanto a Cláudia. Nós temos o Chico, só pular Chicão, que é porteiro e ao mesmo tempo é o pé para toda obra naquele colégio, tanto no colégio, tanto na creche, tudo está lá atendendo todo mundo. Tem que respeitar esses servidores. Nós temos o Davi que está lá como gari na coleta de lixo, limpeza da toda a comunidade. Respeite, gente, esse pessoal. Foi feito lá agora, a patroa foi lá com muito sacrifício. Eu sei que você reconhece a minha situação do município, só tem duas máquinas. Fez a limpeza da comunidade, a pré-limpeza, ainda vai outro. O Leandro ainda vai lá para fazer o resto da limpeza, definitivo, retirada dos entulhos. Tudo isso de benefício para a nossa comunidade. Entendeu, senhor presidente? E vim criticar. Eu já falei. Fala o que é certo, mostra o que é verdade, que este vereador defende. Mas pelo amor de Deus, gente, não vem com mentiras. É projetos que a gente vê aqui de deputado que traz para o município e fica criticando que é politicagem. É verbas que manda, não é politicagem. Pelo amor de Deus, chega. Eu acho que está na hora de unir e trabalhar. Eu não vou citar aqui não, porque eu gosto de pagar, eu gosto de ver para crer. Mas está até na minha pauta aqui, ó. Fiquei sabendo que teve uns nobres colegas vereadores que visitaram lá a região da Copado. E tem irregularidade lá, que não citaram, porque segundo não dá voto. Eu esperei que falasse alguma coisa aqui, alguma crítica em respeito a Copado. O colégio da Copado.
Que eu ia mostrar aqui. Por que que não cita eu cito aqui? Por que que não citam? Porque não dá voto, né? Porque não fala do gestor, que se falasse do gestor, criticava. Se falasse do gestor público, tinha colocado aqui. Se falasse do prefeito Dr. Kennedy, tinha colocado aqui hoje. E está aqui. Na minha mesa. Eu esperei que criticasse. Vou estar amanhã passando para a secretária de Educação para ela resolver esse problema o mais rápido possível. Não passei hoje para ela, eu esperei. Quais seriam as atitudes dos novos colegas? Peço desculpa à sociedade de Buritis pela minha indignação a respeito dessas críticas. Não é meu feitio. Eu sou como vereador, que nem o professor Marquinhos fala, sou mecânico e estou como vereador. É para contribuir e ajudar a sociedade de Buritis a construir novo município, novas vidas. Não estou aqui para ficar criticando novos colegas, não estou aqui para ficar criticando gestor, eu estou aqui para atender a sociedade. Eu trabalho 24 horas, sábado, domingo, dia santo, para atender o povo e ajudar ao gestor para ter uma boa administração nesse mandato. E quando eu vejo as coisas erradas, o secretário sabe que eu procuro eles na hora para tentar resolver. Na hora. Não fica aqui criticando gestor público, criticando novos colegas, não. Senhor presidente, desejo uma boa noite a todos. Desde já peço desculpa à sociedade Buritis pela minha indignação. Parabéns, pessoal da Vila Serrana. Vocês estão todos de parabéns pela atitude de vocês. Eu sei que esse vereador vai levar nome, que eu organizei você estar aqui. Falei alguma coisa para alguém, pedi alguém para estar aqui, levanta a mão. Foi eles que vieram por livre e espontânea vontade. Mas eu sei que vou levar esse nome. Obrigado a todos e desejo uma boa noite e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Mais uma vez, cumprimentar as pessoas que estão presentes até esse momento, cumprimentar os nobres colegas vereadores. Quero dirigir as minhas palavras mais uma vez ao governo municipal e fazer uma sugestão, mais uma vez uma sugestão. Nós sabemos que existem hoje, até agora, até esse momento, sem receber, né, o seu vencimento como professor, se eu não me engano, 85, 87 professores. E eu sei também, tenho um conhecimento, que existe um caixa na prefeitura hoje do dinheiro do Fundeb, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o valor de 130 mil reais. E eu até falei com o Emílio hoje no início da reunião, eu disse para ele, por que não pegar esses 130 mil e dividir? E dividir entre os 85 ou 87 professores que ainda não receberam. Daria um total de mais ou menos quase 1.500 reais para cada profissional. Eu acho justo isso porque não é certo... que professores que têm direito igual, e eu falo isso porque isso fere o princípio da isonomia, da igualdade, né? A lei não pode ver profissional da mesma área ou na mesma situação de maneira diferente. E aonde os professores receberam, estão totalmente satisfeitos, felizes, né? Pagaram suas contas, e os demais, eu estou incluso entre eles, e graças a Deus eu estou aqui como vereador, porque é a salvação, porque se eu não tivesse, estaria passando um problema seríssimo, porque eu tenho 3 filhos, né? Minha família é uma família de 5 pessoas, e necessita desse dinheiro, da minha profissão, para que eu possa me manter. Então já vai fazer 2 meses, né? Nós temos 1 mês atrasado, e vai fazer 2 meses para que a gente está sem receber. Esses que estão com 85, 87 profissionais da educação. Então eu estou aqui mais uma vez para pedir ao governo municipal para que repense essa situação. Que assim que entrar o dinheiro do Fundeb, que faça essa divisão, né? Que possa fazer a divisão lá para o dia 15, dia 20, mas que faça. Entrou 130 mil ou 120 mil, não sei, que faça a divisão. É melhor receber 1.500, 1.400 do que ficar o tempo inteiro esperando e as contas não esperam. São muitas as contas que a gente tem e que os profissionais de educação têm e não esperam. É preciso colocar comida na mesa, é preciso atender essa demanda que a gente tem com os nossos familiares. Então eu dou uma sugestão, não é uma crítica, mas pega esses 130 mil e faça a divisão, 1.400, 1.500 para cada um, depois que vier o restante do dinheiro do Fundeb, passa a outra parte. Né? No início eu dei a sugestão de dividir para todos, mas parece que a coisa não colou, né?
Então, eu repito mais uma vez, a situação que está fere o princípio da isonomia, que é o princípio geral do direito segundo, igual a todos, igual para todos. Perante a lei, não devendo ser feita nenhuma distinção entre pessoas que se encontrem na mesma situação. E os professores se encontram na mesma situação. Só não encontram na mesma situação aqueles que já receberam, que estão acomodados, estão felizes, né? Isso é bacana, já receberam, né? É uma classe que não tem uma união que deveria ter, né? Porque realmente aquele que recebeu não vai se manifestar, e também está no seu direito de não manifestar, porque não tem como entrar em greve aquele que recebeu. Agora, os 85, 87 que não receberam, não estão satisfeitos. E é por isso que eu pedi aquele, mandei aquele ofício para o governo, porque gerou um boato, onde diz que das lideranças do movimento teve uns 10 que receberam. Então eu sinceramente não quero crer nisso, mas eu quero verificar, eu quero ver o documento e ver se realmente teve alguém que recebeu, porque eu acho totalmente injusto. Aí vai falar assim, o cara é vereador e está querendo receber o salário de professor, é óbvio, é minha profissão, a lei me ampara nisso, eu estudei para isso, estão 18 anos trabalhando como professor. E não vou parar não, se Deus quiser, logo em breve, com fé em Deus, eu estarei no estado também trabalhando aqui em Buritis, porque passei aí num concurso público também, espero ser chamado, ser convocado. Então, uma sugestão para o governo, que pegue esses 130 mil reais. E divida, ou se não, já está aproximando o mês, obviamente, vai pagar o vencimento todo. Mas no mês que vem, que faça pelo menos essa divisão. Quando chegar, não espera chegar esse final de mês, não está esperando, não pega os 130 mil, ou os 120 mil, 125 mil, e divida entre os profissionais que não receberam. Para que cada um deles possa receber pelo menos os 1.400, 1.500 reais, e ter um tempo de espera, para poder aguardar ali, né, com mais calma, com mais paciência, entrar a outra parte do dia. Nós sabemos que tem dificuldade, sim, mas nós sabemos que o dinheiro está na conta, 130 mil, então que possa realmente dividir. Agora não pode dividir, não precisa dividir mais, porque realmente hoje já é 27, né, se eu não me engano, 27, não é isso? Então amanhã já é 28, já estamos no final do mês, então agora realmente é pagar o salário integral, mas no mês que vem, a minha sugestão não é para esse mês, obviamente, mas no mês que vem, não esperar chegar até o final do mês para pagar o vencimento dos 85, 87 que ficaram sem receber, que já sobrou 80 mil, sobrou 100 mil, divida esses 100 mil entre os 87. Então, nesse momento é só isso, não quero me alongar, quero deixar um abraço especial à dona Nalva, aqui em Buritis, sempre nos ouvindo, é fã do trabalho do vereador. Um abraço especial para a senhora dona Nalva e família, ao professor Carlos Ribeiro Mendes, ao professor Charles Pinheiro, ao professor Nilson, à professora Yolanda, ao qual eu estendo os cumprimentos a todos os profissionais de educação nos ouvindo nesse momento. Dizer que eu não tenho nada contra os profissionais de educação, mas dizer também que a nossa categoria é realmente desunida e aquele que já está satisfeito, ele não pensa mais no próximo. Essa é a verdade e eu não vou ser hipócrita de falar o contrário aqui. Mas eu admiro a profissão que nós exercemos, porque é mãe de todas as demais profissões. Mas muito obrigado, presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Didé, líder do PMB. Senhor presidente, eu até não ia fazer uso desse momento de liderança, não. Mas para o assunto que foi abordado, e eu fui um dos que citei nessa questão de deputados, de citar nome aqui na nossa reunião, inclusive nós somos vetados nesse período eleitoral agora de estar citando nome de candidato. E citei também que tem os candidatos caroneiros de projetos, como foi esse do INCRA. Né? Não citei qual o deputado que trouxe ou deixou de não trazer qualquer recurso. Mas que, se tiver algum argumento, que faça, né, com trabalho, com a questão da verdade. Mas quando você não tem argumento, a primeira coisa é a ignorância e começa a gritar. Né? Então, eu quero falar para o colega, com todo respeito, que não é gritando, que não é discussando, que vai mudar a nossa opinião. Mesmo porque aqui todo mundo, acho que tem o mesmo patamar, acho que todo mundo tem no intuito aqui de trabalhar. Não é com grito que vai mudar o que a gente pensa através do governo. Porque quando se fala em governo aqui, parece que está até dando um tapa, né? Parece que está dando um tapa. Eu acho que a paixão está demais no governo. E que se tem algum argumento, que apresente com trabalho, então. Porque o que traz para nós aqui, o que a gente reclama, é justamente porque o governo está andando bem. Agora, se a pessoa tem a concepção que o governo está 100%, então defenda com argumento, com trabalho, que tanto é cobrado que o trabalho, que eu acho que todo mundo faz sua parte. E nós fazemos a parte nossa aqui, é de criticar mesmo. Porque se não está andando bem, nós estamos aqui é para isso, é para cobrar e criticar. Agora, se na sua comunidade está andando bem, parabéns. Parabéns. E eu não fui um dos que citei aqui alguma coisa que estivesse errado por lá. Mesmo porque, eu confesso aqui que eu não ando lá.
Muito pouco. Eu sou uma pessoa que eu não participo da comunidade. Isso eu confesso. Só que não é com argumento de grito que vai mudar a nossa opinião de falar mal do governo. Isso você pode ter certeza. E se tiver de criticar, nós vamos criticar aqui mil e uma vezes. Mil e uma vezes. Não tem problema. O governo está aí para isso mesmo. E nós aqui temos que cobrar é o seguinte: quem executa é o governo.
Vamos manter o silêncio.
Quem executa é o governo.
Quem executa é o governo. Por favor, vamos manter o silêncio. Por gentileza, tem que manter a ordem. Por favor.
Então, quem executa aqui é o governo. O vereador não executa. A gente está aqui para legislar e cobrar e fiscalizar o prefeito. Se ele está andando mal, é nosso trabalho aqui chegar aqui, criticar e falar. Mesmo porque nós somos cobrados por isso. Que eu acho que hoje, no que eu vejo aqui, na grande maioria está insatisfeito com essa gestão. Agora, se tem uma minoria que está satisfeita, parabéns. Né? Eu acho que é a visão de cada um. Eu acho que cada um tem uma visão. Mas é a visão minha, eu acho que demais de algum outro vereador aqui, que não está andando bem. Se não estivesse andando tão bem, não estava aqui esse plenário cheio, todo o reunião nosso aqui, o povo reivindicando as coisas aqui para nós. Então, eu só quero falar isso. E a questão dos deputados, isso aí a gente vai cobrar, porque eu aqui não vou citar o nome de deputado, porque eu acho que é desnecessário. Se tivesse citado antes ou depois da eleição, o senhor está aqui como candidato também. Olha, nenhum eu vi o senhor puxando a sardinha aqui de fazer uma política aqui no plenário. Então, se tem, que faça lá no seu reduto, nas pessoas que conhecem, na comunidade lá. Não vem trazer para nós aqui em plenário, pregando uma questão que o deputado está fazendo, projeto, isso, aquilo, outro, mesmo que a gente não sabe que não é bem isso aí. Né? Então, é só isso, senhor presidente. Deu a palavra.
Pela palavra, senhor presidente.
Com a palavra, Camila Lula de Almeida, líder do PT.
O nobre colega já me antecedeu também, falou bem aí. Eu gostaria de dizer o seguinte, na reunião passada, e aí era bom pegar, a reunião da Câmara era gravada e tem ali tudo que a gente disse, né? Qualquer cidadão aí pode pedir para algum vereador, qualquer cidadão pode ter acesso. Eu disse que, falei sobre o PNAE e disse que, que houve uma diminuição da entrega do leite no merenda escolar. Eu disse isso, e teve, porque os números estão aqui nas planilhas. Isso eu falei mesmo. E aí, havia uma discussão já muito antiga de chá, de creche, de não sei o quê. Não é que está servindo só chá, né? Eu falei assim, ó, se diminuiu pegar o leite aqui no merenda escolar, por isso estão complementando com chá. Rapaz, as crianças que gostam de chá. Beleza, tranquilo. Eu comentei com a vereadora Nilvia, que na reunião passada, eu disse, a minha irmã, Ana Júlia, ela estuda na creche da Vila Serrana. E ela toma chá lá. Eu não falei chá, ninguém falou se chá tá quente, que tá servindo chá quente. Lá é servido chá, beleza. Algumas crianças que gostam de chá, gostam. Eu falei com a vereadora Nilvia que a minha irmã que estuda na creche, não gosta de chá quando serve o chá. E aí a vereadora já tinha passado meu tempo de falar, ela pegou e falou, então me relataram, lá na Vila Serrana também serve chá. Falou isso. Ninguém falou mal de Vila Serrana, ninguém falou mal de funcionário de Vila Serrana. Se há algumas crianças que não têm problema com o chá que é servido, beleza, ok, tranquilo. Eu comentei que a minha irmã não gosta. E comentei com a vereadora e ela pegou e expôs. Foi isso que aconteceu. Qualquer um pode pegar a reunião que foi que está gravada e ver que foi isso que foi falado. Teve a diminuição do leite no entrega do compra direto do merenda escolar e a questão do chá foi falado. Então, essas minhas ponderações. A questão de deputado, também acho que a gente tem que fazer o trabalho no corpo a corpo, não é usando o meio de comunicação aqui da Câmara para a gente poder pedir os votos, né? Cada um vai ter o seu momento nas comunidades, na cidade, de estar buscando os votos aí. Então, essas as minhas ponderações e gostaria também de agradecer a recepção do pessoal que visitei esse final de semana na Manelina, lá na Vila. Gostaria de pedir para o secretário de obra, João Caetano, que levaram a água para o pessoal do Cristo Redentor. Primeiro, quando há o trabalho, a gente tem que reconhecer. A água estava sendo levada para o Cristo Redentor a cada 10 dias. Depois regulamentaram aí por semana que o caminhão-pipa vai lá. E isso melhorou muito a questão das famílias que dependem daquela água do pipa. Só que nesse final de semana levaram a água imprópria para o consumo. E as crianças lá não estão podendo, hoje não estão podendo ir para a escola, não estão podendo desenvolver as atividades ali. Tem uma casa que tem 9 crianças. E a água está imprópria para o consumo. Para pedir para o João Caetano, se puder, mandar o caminhão amanhã lá cedo. Porque ele falou para mim que mandaria amanhã. Estou só reforçando para poder ser na parte da manhã o mais cedo possível, porque a água ali está imprópria para o consumo. E agradecer o pessoal que eu passei, que eu tive na casa no final de semana, a Manelina, Dona Joana, da Vila Serrana, a Brisa, Pena, Damião, ali o Wilson, né, o tesoureiro lá da cabininha, também o Joãozão, né, que, onde tive na casa dele. Obrigado pela acolhida, pessoal, é só isso, senhor presidente, muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilvia Prisco, líder do PRTB.
Bom, a minha colega Camila explicou muito bem o que foi falado aqui na reunião passada. Que bom que essas reuniões são gravadas. Que bom. Porque gritar que estou mentindo ficou bem sério. Eu não menti. Em momento nenhum. Eu não menti. Se eu tivesse mentido quando eu falei, e realmente eu acho um absurdo diminuir o leite e servir chá assim para as crianças, eu acho, é minha opinião. Agora, eu falei isso numa segunda retrasada, e na terça-feira, depois que eu falei de manhãzinha, como a Martina confirmou aqui, a nutricionista foi lá e trocou todos os cardápios. Trocou todos os cardápios. Né? Se não tivesse importado, estaria lá. Estaria lá. Mas é fácil demais dar o chá. Eu não falei em dar chá quente, ainda bem que fica gravado. Temos que ter cuidado quando chama o outro de mentiroso. Criticar, tudo bem. Fica a seu critério falar se eu critiquei ou não. Mas todas as pessoas que me procuraram aqui nessa casa de lei, como procurar qualquer um vereador aqui, eu tenho certeza que nós estamos aqui é para levar, sim, as insatisfações do povo. É para isso. E esse negócio de ficar com muita bajulação e parabenizando isso e parabenizando aquilo, eu acho isso vergonhoso. Sabe por quê? Porque é a obrigação do gestor administrar e administrar muito bem os recursos públicos, com as políticas públicas, para o povo mais necessitado. É a obrigação do gestor. Não estou fazendo favor, não. É a obrigação. É obrigação de secretário trabalhar bem, de todos os funcionários trabalhar bem. É obrigação do gestor. E nós estamos aqui é para isso mesmo. Que ótimo. Ninguém tem comunidade. Eu não sou dona de comunidade, eu não sou dona de Buritis, eu moro em Buritis e eu estou aqui para defender toda a região de Buritis. Eu não sou dona de comunidade nenhuma, não. Você entendeu? E está gravado o que eu falei. E temos que ter muito cuidado quando se trata em falar de deputado aqui nessa casa de lei, que eu quero entender bem se pode, nessa época, fazer comentários, em época de campanha. Porque, pelo que eu sei, parece que não pode. Mas nós vamos estudar bem. E tem uma coisa, para você, vereador, você estava ausente aqui, mas a ata, a gravação está lá. E você disse aqui, você disse que está gravado, e eu quero ouvir. E nós vamos ouvir. Que você foi a Patos, que você foi a Uberlândia para resolver problemas lá na Casa da Misericórdia de pessoas de câncer. O vereador, ele não foi eleito para pegar o carro, né, e sair daqui sozinho, pegar o carro no domingo, abastecer, pegar a diária e ir lá em Uberlândia resolver problemas. Você sabe quais são os nossos direitos e o que nós podemos fazer. E você disse aí, e eu quero saber quais são, se isso pode. Eu quero saber. Porque realmente está numa crise. Mas você entrar num carro sozinho e ir lá em Uberlândia, se você pode protocolar qualquer coisa pelas redes sociais, lá pela internet, pelo computador, então foi você mesmo que disse. Você não tem que vir gritar aqui e falar que eu sou mentirosa, não, porque eu não sou. Por isso, você disse que fica mentindo. Mentindo e falando mal. Então, está tudo gravado. Então, fique bem sabendo. Não vão calar a minha boca. Não precisa de vir querer me intimidar e nos intimidar, não. E o gestor, ele é político, ele tem que aguentar sim, sabe por quê? Porque na administração passada também, era pauleira em cima do gestor, e tem que ser mesmo, e foi pauleira mesmo, e não foi pouca, não. Então vamos ter cuidado mesmo, porque fica tudo gravado. Fica tudo gravado. Então, no mais, muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Gostaria de falar um pouquinho a respeito da situação do PA Cristo Redentor. Cristo Redentor, a questão da água, eu tive com o João Caetano. Foi um acontecido no qual eu estou me desculpando com a população. É, ele foi encher o caminhão aqui no Urucuia, da onde, no qual ele leva água daqui todas as vezes. E o sistema de abastecimento, a mangueira está ficando dentro do tanque do caminhão, lá em cima, onde abastece ali a pipa. E o mangote encostou no fundo e puxou o barro todinho para dentro do caminhão, e ele não viu. Tá? Isso foi a justificativa que ele me deu, e eu acredito que seja, que o seu Vicente é uma pessoa muito responsável. Né? Pediu mais de mil desculpas, pediu que pedisse desculpa para a população, e amanhã estarão levando sim o caminhão pipa para eles lá, com a água decente, uma água realmente potável, para que eles possam vir a usar essa água com tranquilidade. Tá? Isso são as palavras do motorista que pediu que eu pedisse desculpa pelo acontecido, viu? Porque realmente o mangote encostou no fundo e puxou a água suja para a pipa. Estou tá? deixando esse esclarecimento aqui à população da Vila Maravilha e a população também lá do PA Cristo Redentor, nos qual vive sofrendo com o abastecimento de água, uma situação muito triste deles lá. Tá? Mas nós estamos trabalhando em prol, ver se Deus abençoe, a gente consegue resolver a situação de vocês. Estou tá? deixando aqui justamente o esclarecimento do secretário de obras e do motorista. Gostaria aqui também de deixar um abraço e parabenizar a dona Irene pelo belo trabalho que ela vem fazendo junto à Vila Rosa, lá o evento da festa da Vila Rosa, que foi aniversário. Parabéns, dona Irene. E assim que precisar, estaremos junto com a senhora. Com certeza, conte com todos esses vereadores dessa casa, que nós trabalhamos em prol do melhor para esse município. Gostaria aqui também de despedir do público da Vila Serrana que está presente. Parabéns para vocês. Faça sempre isso. Isso é muito importante. Vocês têm que defender assim um direito, que é o direito da vila de vocês. E essa casa de lei é de todos vocês. Ela não é nossa, não. Nós estamos aqui para trabalhar para vocês. E se sentir, vem até aqui. Una com nós, traga as demandas, assim como o vereador Tonzinho. Não faça só essa vez a visita, não. Vem mais vezes. Tá? Nós temos o maior prazer quando a casa está cheia. Vem nos visitar também. Não venha só nos momentos de dificuldade, não. Venha nos momentos de alegria também. Nós ficamos muito felizes de ter vocês aqui. Pode ter certeza disso. Tá bom? Com a palavra, o primeiro secretário, para a chamada nominal dos vereadores. Tá.
Foi constatada a presença dos 9 vereadores. Presidente, devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da 24ª reunião.